preciso falar uma coisa. E eu preciso trazer, porque eu sei que os senhores não teriam coragem de fazer essa crítica aqui.
Problema pistola.
Pois em programas passados, quando discutimos aí o que, que era mais legal, Copa do Mundo, Olimpíadas e tal, e eu falei, cara, eu gosto de Copa do Mundo e tal, mas Olimpíadas não tem igual, porque é um monte de esporte acontecendo ao mesmo tempo, é tanta coisa diferente, tanta coisa gostosa, superação e tal. E a equipe brasileira de futebol só fez a pataquada de mostrar pro mundo o pior do brasileiro.
Ixi.
Os caras foram campeões, parabéns. Mas isso só mostra o quanto jogador de futebol se acha acima dos outros. E cara, que atitude nojenta. Pra quem não sabe o que eu tô falando, a seleção brasileira de futebol, ao receber a medalha, eles foram lá, subiram no pódio sem vestir o agasalho olímpico, tá? Mas assim, porra, que besteira, os caras querem mostrar o uniforme da seleção, orgulho, tipo assim, não sei o quê.
Vestido, mas dando um migué pra aparecer não vestido, né? Tava com a calça e jaqueta amarrada na amarrado. Cintura.
Não vem com esse pra golpe, não. Ah, amarrou na cintura.
Não, tô defendendo porra, ninguém, não, você tá maluco? Tô só explicando
isso o que eles fizeram. Isso é protocolo, né, Bruno? Não sei,
Não é protocolo, isso não é protocolo. Calma, não é protocolo. É o seguinte, o patrocinador do COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, tem... O seguinte pedido é assim, filho, você quer usar o uniforme de jogos, ó, faz o que você quiser. Só que na hora que você for subir no pódio...
E quando você tiver, quando os atletas estiverem transitando, por exemplo, em arenas olímpicas, né, na Vila Olímpica e tal também...
Por favor, vista...
Só uma observação.
O uniforme.
É, né? Não tem pedido nenhum. Tudo isso é feito na base de contrato.
Não,
isso,
contrato, não, é assim, contrato.
Milionário! Isso. Que deve ser seguido. Segue aí que daqui a pouco eu falo.
Isso. Então, aí, inclusive, o... Assim... Não é que ai, ninguém falou, não sei o quê. Primeiro que os caras assinaram um contrato. Então todo mundo sabia. Aí você fala assim, ah, eu esqueci. Não, porque foi a cena mais ridícula que eu já vi na vida. E aí vem o problema do brasileiro, que assim, brasileiro é zoeira. Brasil é zoeira. Tudo é zoeira. Só que eu não acho que a zoeira tem que ser acima de tudo. E infelizmente muitos brasileiros acham que a zoeira vale mais que tudo. Eu vou explicar o problema real disso. Quando eles estavam lá no túnel pra subir pra receber a medalha, um monte de gente da organização, primeiro que os caras estavam sem máscara, falou assim, ó, põe a máscara. E o pessoal da organização mencionou pra eles, veste o agasalho e tal, porque os outros times todos, a competição inteira, todo mundo com o negócio. Aí, né, que não sei o que, tiraram barato dos caras, ficaram zoando que não era com eles, blá. Aí foi lá, subiram, beleza. Aí o COB pegou e falou, a gente vai acionar, a CBF vai acionar, quem tiver que acionar sobre isso, por quê? E aí eu vou falar o porquê. Porque esses... filhos de uma mãe, tão cheio de dinheiro e tão pouco se lixando pro que tá acontecendo. Porque pra eles não vai ter impacto de porcaria nenhuma, porque o cara vai voltar pra casa dele lá, pro time dele, e vai ganhar milhares, se não milhões de reais. Só que o patrocínio é do COB, então isso pode acabar impactando
todo mundo.
Os outros atletas, que tem gente no meio que nem salário teve durante a pandemia e o cara teve que parar de fazer treino pra ir vender pastel, como se ele já não fizesse o tempo inteiro, já começa por aí. Porque os outros esportes, os caras têm que se virar. Porque às vezes o cara, não... quando tem patrocinador, é patrocinador que paga alguma merreca aí que o cara não pode nem parar de trabalhar pra se focar no treino. Ou seja, por causa da zoeirinha desses bandos de trouxa do caramba, o país inteiro que a gente falou assim, tem que investir mais no esporte. Aí vem o imbecil do Richardson mandar depois, é gente, a gente precisa investir no esporte. Só que a atitude de babaca de vocês... foi o que ferrou o esporte, porque agora o patrocinador vai pensar 10 vezes antes de fechar com o COB de novo. E aí quem sofre é a galera que não tem a grana. Aí a gente pega a atleta de verdade, porque vocês não são, vocês são uns bando de trouxa do caramba. Atleta de verdade, que se mata o ano inteiro. A menina, mano, a Rebeca, a menina lá da ginástica, não é? A menina, mano, cresceu, lutou, sangrou, chorou pra tá lá. Saiu de gueto de Guarulhos, cara, pra ir pra lá. O cara lá, o do lançamento de peso, infelizmente não ganhou uma medalha, mas o cara, durante a pandemia, o cara foi treinar num terreno baldio, porque ele não tinha onde treinar.
É porque o clube dele fechou, né? Desse cara que tá dando um exagero.
É por isso que ele falou, durante a pandemia.
Mas agora, o bando de bonitão da zoeira lá vai, quebra o contrato, ferra com todo mundo, potencialmente. Eu, se eu sou um patrocinador, eu falo assim, mano... Pra que eu vejo com esses caras? Olha o que esses caras fazem, essa palhaçada aí.
Sabe o que é foda? Eu tenho uma leve suspeita de que isso tem o dedo da própria CBF de recomendação. Também
acho. Eu não tenho suspeita, eu tenho certeza.
Então, mas eu queria entender por que o Bruno tá atacando os jogadores, se eles simplesmente seguiram a ordem da CBF.
É, não duvida.
Não duvido não, é isso. A Nike é patrocinadora oficial da CBF. A Nike com certeza paga muito mais grana pra seleção do que o Kobe pagou. Até porque o patrocínio do Kobe é dividido entre todos os atletas e todas as modalidades. A CBF sempre teve treta com patrocínio com mil e um negro em todo lado. Chegou e falou, Kobe de cu é rola. E mandou os caras amarrar na cintura só pra caso ter algum...
Não é coincidência que todos estavam igualzinhos.
Todos os jogadores estavam com o uniforme da pique amarrado na cintura.
Então, Evandro, mas ali não é domínio... Aí é que tá, esse é o erro. Ali não é domínio da CBF, o Comitê Olímpico.
Bruno, vou te contar a história de um jogador chamado Gerson, volante do Flamengo. Joga para um caralho, era pra ser titular absoluto ao lado do Casemiro. Ele falou não pra CBF na outra Olimpíada. Tava cansado que queria descansar. Nunca mais foi convocado. A Copa é o ano que vem. Que jogador da seleção olímpica CBF,
nunca.
Vai bater, vai falar, não, pô, deixa eu pôr minha camisa da pique aqui, CBF. Bruno lá do Vitor na Vida está bravo, pô. Deixa eu pôr meu uniformezão aqui e não vai pra Copa?
Evandro, o Bruno Fratos, que ganhou a medalha de bronze na natação.
Atleta do Minas aqui.
Só não ganhou ouro porque ele é 20 centímetros mais baixo do que o que venceu.
Sim, ele é fisicamente foda, o cara é foda, tá mano. No nível.
É, tipo assim, tá no nível.
Se você fosse pensar de luta, o cara estaria num peso abaixo do que os caras. Se você fosse fazer um
Bruno Fratos colocou no seu Twitter aberto assim sobre esse caso. A mensagem foi clara, 2 pontos. Não fazem parte do time e não fazem questão. Também estão completamente desconexos e alienados às consequências que isso pode gerar a inúmeros atletas que não são milionários como eles.
Mas é isso mesmo, o dinheiro da Olimpíada não faz cócega no mundo do futebol, mano.
Até porque o futebol
é outro mundo.
Dentro da Olimpíada é um esporte que é alienígena no sentido de que eles não participam muito do ciclo olímpico igual o resto da galera participa, né? Eles não ficam em vila, não dificilmente... por exemplo, a final não foi nem em Tóquio, né? Assim, você joga em outras cidades, é o... O futebol dentro da Olimpíada é muito separado, vamos dizer assim, do resto.
Não tem uma conexão, até mesmo a seleção feminina tem uma conexão, né, com os outros atletas. A masculina, aparentemente, ela é total desconexa do geral.
A até feminina é pouco, porque eles também fazem essa mesma peregrinação assim, em várias cidades. Né?
Mas aí realmente é um ato... Assim, cara, é o que se espera de uma seleção brasileira... Que não só a Olímpica, mas a seleção brasileira tradicional mesmo, que tem comportamentos cada vez mais ridículos. Aquela da Copa América foi uma das coisas mais ridículas. O Casemiro, todo mundo sabe o nosso posicionamento aqui. Então é isso, depois... o posicionamento é apoiar a Copa América, então. Porque foi tudo contra.
Então, mas é o que eu falei, acho uma atitude escrota, mas eu acho que claramente quem é o filho da puta da história é a CBF. Os caras podem não estar nem ligando de ser cordeirinho da Nike da CBF.
Mas ele quer ser convocado, né?
Ele tá fazendo o dele, mano. No fundo, o cara vai ver o dele. Só pra relembrar, por exemplo, em 2000, o Guga quase não vai pra Olimpíada. Na época que ele tava no auge, aparecendo pra caralho, justamente por causa de treta de patrocínio. Porque o Kobe tinha patrocínio da Olímpicos pra usar os uniformes e tal. E o Guga, desde sempre, era patrocinado pela Diadora. E aí os caras queriam que ele usasse o Olímpico e ele falou, nem fudendo, eu vou usar a Diadora que tá comigo desde o começo da minha carreira. Teve uma puta briga. No final, ele jogou sem patrocínio nenhum na camisa. Ficou ruim pros dois. Mas foi o jeito que eles arrumaram.
Tanto que hoje em dia é muito mais flexível em relação à competição e premiação.
Exato.
A competição,
e
a treta, você pode ter outros patrocínios.
Eu entendo o seu ponto, Evandro, mas eu acho errado
Não, é errado pra caralho. Os caras também tá errado. Mas imagina, a gente foi lá no evento. A gente vai no evento, nós quatro. Aí o patrocinador do evento falou, gente, eu preciso que vocês coloquem todo mundo essa pulseirinha aqui no braço. A gente vai colocar, mano. Não tem o que fazer.
Então, será? Porque aí a gente fala, a gente volta pra um assunto que vocês... gostam de defender, que é a questão do posicionamento. Se os caras fossem pra se posicionar de verdade, não. A gente acredita que a gente tá fazendo e não é o caso. Por isso que eu não tô achando que eles são cordeirinhos também,
não. Quem tem mais poder, o Kobe ou a CBF?
Então, mas é o que eu tô falando. Então os caras
não estão... O Kobe ou a Nike?
Mas ele não é coitadinho. O cara pode tomar uma posição.
Pode, mas ele tem cara lá que é patrocinado pela Nike. E aí? O cara agrada o Brasil? Aí chega hoje a Nike fala, e aí, meu patrão, tá maluco?
Ô, Ivan, tem cara lá que é patrocinado pela Adidas, que é a maior rival, mas ele vai fazer um negócio ele da Nike, causa da CBF.
A história do Jordan, Felipe, na Olimpíada, meteu a bandeira dos Estados Unidos, cima, meu patrão. Né? É, em cima da marca, porque ele era patrocinado Adidas, pela Nike.
E o menino Romário, na Copa de 94, que não podia ter patrocínio de cerveja na seleção brasileira, ele fazia gol fazendo a número 1.
Clássico. Não era o Ronaldinho isso aí, não?
Não, era o Romário, fazia gol, ele fazia o dedinho assim, ó... 94. Isso tudo Eu sei que a maior vilã nessa história toda é a CBF.
Pra caralho, só filha da puta.
Mas eu não isento os caras, não. Principalmente por causa da hipocrisia que o Richarlison fez depois, mandar cartinha aberta falando: ô, gente, vamos incentivar o esporte.
Não, a seleção brasileira tá com culpa no cartório. Depois dos últimos acontecimentos aí, e principalmente dos seus posicionamentos políticos, não tem como não separar isso daqui. Esses posicionamentos políticos dessa seleção brasileira, desses jogadores, que na Copa América foi um negócio ridículo. Foi ridículo a Copa América, um campeonato que não deveria existir, e não é a mesma coisa de uma Libertadores, não é a mesma coisa de um campeonato brasileiro. É totalmente diferente. Vai trazer pessoas que jogam no mundo inteiro pra dentro do seu país. Ah, mas não é só sul-americano, brother. A seleção argentina tem jogadores que jogam no mundo inteiro. A seleção chilena é mundo inteiro. A seleção brasileira é mundo inteiro. Você traz gente do mundo inteiro pra cá. Tanto que teve aumento. Tanto que a Delta chegou ao país como? Como é que a Delta chegou aqui? Através da Copa América. Dizer que não tem impacto, tem impacto demais.
Sabe o que é foda? Eu gosto muito de futebol, muito. Eu torço muito pela seleção, mas, putz, é muito difícil, cara, porque a
CBF... Eu não consigo torcer, mas eu não consigo...
A CBF é uma instituição muito maldita.
Os
dirigentes, Felipe, a gente tem casos de corrupção.
Eu, real, putz,
não casos de corrupção um atrás do outro.
Essa seleção brasileira, a masculina de vôlei, por exemplo, eu não conseguia torcer. Ela perdeu, assim... Eu só ficava assistindo meio com cara de poste, assim, sabe? Vendo esses caras jogando. E jogaram porra nenhuma, entendeu? Foram massacrados.
E no vôlei ainda o pessoal fica endeusando o Bruninho lá, só porque o cara é filho do Bernardinho. O cara no...
Jogou nada.
Do mundo algumas vezes.
Chama Bernardinho e Bruninho, né?
É, não. E aí os caras passavam um pano, né? Monstro.
Quem pegou, pegou.
O Bruninho passando, tipo... muita bola errada e os caras passaram um pano monstro. Não, nem falava. Ô, fulaninho, hein, mano? Mancada essa cortada sua aí, hein? Os caras... Mano, eu não vou falar nada, cara. É ridículo. É papelão que fizeram também a seleção de vôlei masculina aí. E aí depois fala... É, gente, estão fazendo investimento lá fora aí. Vamos investir na gente
mas
também.
Mas isso foi o Alisson Bocão, que vôlei de praia tem investimento pra caramba. Tem campeonato o ano inteiro, no Brasil e lá fora. Dizer que o Brasil... Cara, o Brasil sempre foi um dos primeiros no vôlei de praia. Dizer que não tem investimento... É que os outros estão investindo mesmo. E estão mesmo. Mas aqui no Brasil sempre teve investimento. O vôlei, depois do futebol, é o esporte que mais tem investimento.
Exato.
No Brasil.
Exato, cara.
Os times todos têm patrocínio. Aliás, o nome dos times são nomes de patrimarcas.
Uhum.
Aqui no Brasil. A maioria desses jogadores aqui jogam fora do Brasil. Então dizer que
todos,
não tem...
Da seleção, acho que todos.
Dizer que não tem investimento, eles não podem falar nada disso. Eles assim, a gente jogou mal, é isso, assume, né? Assume que jogou mal e faz parte. Agora, cara, as Olimpíadas mesmo...
Isso também é feio, né, mano? Perdeu, cara.
Perdeu, brother.
Eu acho que na praia, principalmente, foi meio uma parada de conforto, assim, porque o Brasil era muito na frente de todo mundo.
Muito na frente.
E aí, do nada, os países, tipo, Polônia, Letônia, Rússia, meteram bala, assim.
A Letônia demais, jogou demais. Amassou o Brasil. Eu digo, cara, que o vôlei em si, ele... Tipo o vôlei feminino. Cara, você vê os Estados Unidos amassou o Brasil na final. Amassou.
Posso falar uma coisa? Muita gente tá... O Brasil bateu o recorde de medalha total, sim, né?
21 medalhas, né?
Mas eu fiquei pensando num negócio aqui. 4 das medalhas que o Brasil ganhou são de esportes que não tinham até essa Olimpíada.
Esporte novo, sim.
Então, tecnicamente, a gente mandou pior, né, do que na última.
E a maioria das medalhas é da galera que se fode...
Exato,
sozinho, tá ligado?
Pra treinar. A gente mandou menos gente também, né? Esse ano pra lá.
Também. É.
Mas se liga, pessoal de atletismo, mano, que treina correndo na rua, velho, com tênis velho, aí compra um tênis só pra ir pra Olimpíada.
Não tem como competir, mano. Não tem como competir, mano.
Então, mas voltando pro questionamento inicial do Bruno aí, eu concordo com a revolta. Eu acho que tem um debate de se são mercenários ou profissionais, porque, né, querendo ou não, é profissional, tem contrato, tem que seguir. Só que, cara, eu vou mais pro lado do mercenário, me desculpa. Tô julgando? Tô. Porque o Daniel Alves, por exemplo, o cara ganha 1,5 milhão de salário por mês. Acabou a Olimpíada, clima de festa ganhou. O que, que ele foi falar depois? O São Paulo tá atrasando meu salário. Mano, é que a gente... É muita outra realidade, tá ligado? Se a gente aqui ganhasse 1,5 milhão por mês, maluco, a gente tava ajudando gente por aí, tá ligado? Tipo assim, no mundo ideal, os jogadores da seleção masculina de futebol... Tinha que estar ajudando as meninas do feminino a ter uma estrutura melhor, montar um puta centro de treinamento. Mil rolê, tá ligado? Mas é só cada um pensando no seu.
Eu acho bizarro isso também.
É, mas é exatamente isso. Isso mostra... Por isso que eu falei que mostra o pior lado do brasileiro.
Não, mas é o que eu te falei, Bruno. Eu acho que existe um debate. Toda essa situação mostra um debate. foram mercenários ou são apenas profissionais? Eu acho que tem que se levantar esse debate. Mas, cara, quando o cara ganha 1,5 milhão por mês, há muito tempo ele tem grana. E ele sai de uma conquista olímpica. E a entrevista dele é reclamar que o salário tá atrasado? Pelo amor de Deus, mano, o que você quer fazer com tanto dinheiro? Sabe, é. Não dá pra entender. Num país onde a distribuição de renda é bizarríssima, os caras querem ter cada vez mais... É tipo assim, foda-se, eu quero ter 1 bilhão. O meu objetivo é ser bilionário. Eu não consigo entender, de verdade. Talvez porque a gente nunca vai chegar perto dessa realidade. Mas é muito estranho, tipo assim, ah, o governo não dá... Richarlison não tem dinheiro. Ele tinha que fazer, sei lá, que não é o Neymar. O Neymar não tem o centro Neymar dele lá de ajudar as crianças a desenvolver esporte e tal. Todos esses caras eu acho que tinha que ter, mano. Todos. Começou a ganhar um pouquinho mais, sobrou muito. Cria uma parada, vai ajudar. Sei lá, tá ligado? Porque é assim que vai mudar.
Devolve pra chiando, sociedade, porque né, ser mano? Garganta não adianta não, né? Porque é só dizer assim, ah, não investe em esporte.
É, já que não investe, eu posso investir, eu vou investir então. Mano, se o cara fizer uma quadra no bairro onde ele nasceu, já tá ajudando pra caralho. Porque tem um monte de gente que nunca teve nem uma quadra pra jogar.
Eu não duvido nada que o Dani Alves ele possa fazer isso, entendeu? Mas no caso dele, cara, é que ele foi realmente um pior momento pro cara criticar um time que paga o salário dele.
É, o que é a Olimpíada tem a ver com isso, né?
Não é, mano.
Ó, tô ganhando aqui, ó. Eu sou fodão e tô atrasando meu salário.
O São Paulo não me valoriza. O São Paulo liberou, porque ele não tinha obrigação nenhuma de liberar. Exato. O jogador. O
Pedro, coitado. O Pedro não foi e era pra ter ganhado também lá do Flamengo.
Pois é.
Mas é o que o Bruno falou, a relação do brasileiro com as paradas, no geral, é bizarro demais, cara.
Bonito foram os nordestinos aí no braço, nessas Olimpíadas aí, mano. Os caras que trouxeram 4 ouros aí.
Como o Felipe falou, o skate, mano, você vê os caras torcendo pro outro, genuinamente feliz.
É, o bagulho dele é muito o esporte, né?
O cara é rival do outro naquele momento ali, tá ligado? Disputando a medalha, e ele fica felizaço realmente. Sim. Se o cara acertar uma manobra, mano. É isso que é o espírito olímpico, tá ligado?
Skate deu lição nesse quesito, mano. E você viu que não é, tipo, só um ou outro. Você via nas competições, tanto do feminino quanto no masculino, a galera genuinamente feliz, velho. Tipo, isso que é o bonito do espírito olímpico.
Não, mas não é espírito olímpico, né? O skate é desse jeito. Todos os campeonatos de skate são assim, né?
O skate é assim. Então, isso deveria passar pra todo mundo. Nesse sentimento que deveria ser, sabe? Porque, mano, os caras estão ali... É que a galera do skate teve essa sensação pela primeira vez no espírito de participar de uma Olimpíada, e é um bagulho fenomenal. Mano, mas é todo mundo nesse corre. Os caras deveriam parar.
Bruno, o cara lá que ficou em quarto lá do arremesso de peso, esqueci o nome dele.
O Darlan.
Mano, eu juro por Deus. Uma semana de salário do Neymar é a preparação de 4 anos pra esse cara competir na próxima Olimpíada.
Não, até mais.
Ainda sobra muito.
E sabe o que é foda? Muito. É, o Darlan é um dos caras que... Tem uma estrutura no Brasil de bolsa atleta, eu acho que ele ganha um dos maiores bolsa atletas, mas ainda não é o bastante, sabe?
Não, é, mas então, mas é suspenderam durante a pandemia.
Mas tipo assim, você é perto do que as pessoas que estão competindo com ele recebem de apoio,
como
né?
É que a gente quer exigir, mano? O Brasil não tem como. Do tamanho que ele é, era pra ele ganhar 80 medalhas, sabe? A gente não tem, mas a primeira coisa que aconteceu, Felipe, quando... O presidente atual assumiu o governo foi encerrar o Ministério do Esporte, mano.
É, que nem existe, mas é lugar da cidadania, né?
Já não tem um cuidado com os esportistas, e aí você tira a única coisa que olha pros esportistas.
É, é foda. E mesmo o cara que, por exemplo, o exemplo do Darlan, um cara que tem clube, tem o Bolsa Atleta, então ele consegue viver de esporte, mesmo assim, quando você vai comparar com o cara do topo, né, das pessoas, por exemplo, que ele tava concorrendo direto, por exemplo, os 3 que ficaram na frente dele, o cara mora no Brasil, olha o tanto de outras coisas que ele tem que se preocupar na vida dele que pessoas dos outros países não têm, né? A gente tem ainda essa barreira que a gente tem que focar, o cara tem que focar no esporte, mas ele ainda não pode esquecer que a gente tá numa situação terrível como país, né? Então o psicológico do cara... Obviamente afetado por onde ele tá, né?
É.
Onde
as a gente exige demais. A gente exige demais dos atletas. E eu acho que essas Olimpíadas se viram pra isso. Pra gente meio que entender a realidade.
É um milagre que qualquer uma das pessoas estão lá,
né? É um milagre.
Medalha, então,
cara, eles chegarem numa final, milagre.
O índice já é foda, mano.
É, e ganhar medalha, então, é suor, mano. Suor, sangue e lágrima.
E aí você vê como os caras são gratos só de estar lá. Enquanto esse bando de Zé Ruela aí... de esporte que se acha superior aí, tá lá fazendo o corpo mole, tá de zoeira, e dane-se, mano.
E ganhou do...
É muito desproporcional, mano.
Das
é
seleções sub-20, sub-20, sub-23 dos países, aí você acha o máximo agora, né?
É.
Enfim, assim, eu acho massa pelo título, porque é sempre bom ver o Brasil ganhando os títulos, mas a custo de quê, né? você sacrificando uma atitude que pode parecer boba. Parece boba, né?
Não, é essa absurdo. Atitude. E, mano, é filha da putice. Porque eu acho, Jandir, eu acho realmente que a CBF leu o contrato e do contrato tava lá. Profissional, atletas devem usar o uniforme no
momento. Tá vestindo, né?
É, estar vestindo. É,
tecnicamente os caras estão
vestindo. Deve ser uma coisa besta de como tá escrito. E eles falaram, amarra na cintura que a gente tá safe. Deve ser, mano, eu apostaria dinheiro que foi isso. Porque não tem sentido. Ou tira logo e foda-se e não usa nem a calça da parada. Ou usa direito, cara. Todos os jogadores estavam no pódio com o negócio amarrado na cintura, mano. Isso foi a orientação da CBF e com certeza em cima de contrato.
E louco é que a camisa que eles usam nem tem o símbolo da CBF.
É a camisa da seleção mesmo.
É uma bandeira. Eles trocam por uma bandeira do Brasil, né? Porque não pode símbolo de federação, né? Então, assim.
É uma bandeirinha, né? Mas aí tem que ver também. Talvez o contrato da Nike lá atrás falava isso, ó. Toda vez que tiver premiação, tem que estar com a camiseta da Nike. O logo da Nike tem que aparecer.
É, eles preferem peitar a outra empresa do que a Nike.
A Pique apareceu esses dias aí, mano. Ninguém tá
nem. Então, mas aí Pique, o peitar não. Outra empresa não ferra só eles.
Sim, a CBF com certeza não liga pro Comitê Olímpico.
Às vezes o motivo de eles conseguirem fechar um patrocínio é exatamente a Seleção Brasileira de Futebol, né? Que realmente chama muita atenção, tem muita mídia.
Sim, não. Com certeza vai afetar. O próximo negociação de. O cara vai falar, eu quero X. Aí Adidas, vai falar, não, te dou meio X, porque se o seu time de futebol se ganhar lá não vai usar a gente. A Rebequinha, mano, sempre deu entrevista que nem uma maluca. Todas as entrevistas ela tava com.
Sim.
Com a porra do agasalho, tá ligado?
Aí eu vou dar até um exemplo pra vocês verem como é muita canalista que eles fizeram. Vocês já perceberam que alguns atletas, quando eles vão pro pódio, eles batem continência?
Sim.
Vocês sabem por que isso?
Sim, porque eles tem muito atleta que é do exército, né?
Isso, agora vocês realmente acham que eles acreditam na instituição, exército ou não? É porque o cara simplesmente tá falando o seguinte, eu tenho um contrato, eu tenho um acordo.
É, eu treino lá.
Da mesma forma que existe o Bolsa Atleta, existe também o programa de atleta militar. Também.
Sim, mas aí, por isso que eu tô dizendo, você acha que ele realmente acredita na instituição do exército ali, tá batendo continência porque ele é, olha, eu tô me apresentando as armas. Não é. Só que o cara, sabe o que é que ele faz? Ele tá tão grato por estar ali que ele entende o seguinte, cara, eu tenho um acordo. O meu acordo é, eu faço parte de um programa de atleta militar, eu tenho que bater continência quando for tocar o hino nacional, mano. É o que eu tenho que fazer? Beleza. É o que eu vou fazer. Simples. O cara tá tão grato por estar lá e faz um negócio desse. Sabe por quê? Porque ele aceitou esse acordo. Agora, os canalhas que ganham milhares ou milhões.
Malditos canalhas.
Eu não tenho nada o que falar, mano. E assim...
Mas aqui, eu tenho que falar... Essa Pique é gênio também de patrocinar o Comitê Olímpico Brasileiro na Olimpíada e a parada não é vendida no Brasil.
Vende em dólar, mano.
Que gênio. Ó, estou batendo palma para a turma do marketing da Pique também,
hein? É inacreditável. Vende $30 uma camisa, mano.
Longe de me acusar, Pique. Pelo amor de Deus, não me prenda. Mas, ó, esse dinheiro sendo lavado aí. Tem nem lógica, Bruno. Se eu quiser o uniforme da Pique, não compro. Tem que mandar trazer de fora e pagar em dólar. Caro pra caralho.
Tudo bem, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula. Atira na cabeça.
Atira.
Morreu, né? Relaxa, a gente tem 99 vidas. E nós temos também um recadinho dos nossos amigos da Alura. Mais uma vez aqui no 99 Vidas. Se você acessar o link alura.com.br/99vidas, você ganha R$100 de desconto na sua assinatura, onde você pode ter acesso a todos os cursos, Evandro.
Todos os cursos que são exatamente no momento da gravação desse recado, 1.275, Juras. Das mais diversas áreas, formações completas, como a gente já deu o recado várias vezes. Tem podcast como material auxiliar, tem um monte de conteúdo. E, cara, é aquilo. Dificilmente você vai encontrar uma área que você não se interesse lá pra fazer essa formação dentro da Alura.
Galera de tecnologia, né, cara, é o local certo. Eu sei que o povo de tecnologia sempre tá buscando melhorar, né, aprender coisas novas que estão acontecendo. Mudar de área,
atualizado,
né?
E se manter atualizado também, né, Júlio? Porque é uma área que não dá pro cara falar, eu já sei, e passa um ano e ele não sabe
mais. Não, exatamente. Sem falar que é muito importante você saber de outras coisas, né? Não só daquela sua especialidade. Ele fala de, tipo, profissional em T, né? Que a gente já falou aqui algumas vezes. E tem a sua especialidade e tem outras áreas que você pode aprender, né? Vários cursos e formações de tecnologia. Acesse aí alura.com.br/promoção/99vidas ou o link aqui na postagem. Quando você for na postagem 99 vidas, todos os podcasts têm lá o símbolozinho da Alura, o linkzinho lá para você clicar e ir direto e ganhar o seu desconto. E finalizando aqui, vamos falar do Sparkle. Exatamente. Você sabe, né? Nós estamos lá no Sparkle. Por quê? Por que você me pergunta? Por quê, Van?
Porque é onde você pode assinar o 99 Vidas e receber o nosso conteúdo bônus. E o Sparkle, diferente de outras redes sociais que tem por aí, é a única que entrega para 100% dos assinantes o conteúdo quando a gente posta.
A notificação? Então,
a notificação vem bonita para 100% da galera que está seguindo lá. Então, por exemplo, hoje o Juras acabou de postar esse programa e postou também um bônus. Cara, tem quase 160 bônus. Imagina você do nada, plá, pode ouvir 160 99 vidas. E o melhor, gratuitamente. Você tem um mês de graça para ouvir todos os 99 vidas. Então, bicho, o que você está esperando para acessar aí o link e se cadastrar?
E para testar, né? Quando a gente fala que é gratuito, nos primeiros 30 dias, é exatamente para você poder testar. Testa, escuta. Toda semana a gente lança um conteúdo exclusivo para esses assinantes. E aí depois que passar o período de 30 dias, aí tem aquela mensalidadezinha, mas é a mensalidade para ajudar o 99 vidas, né?
Sim, você ajuda muito, pô.
Você tá fortalecendo o projeto e a gente tá te entregando todas as semanas o conteúdo. Além de ter muita interação no próprio Telegram, né? Você passa a fazer parte do nosso grupo do Telegram. Quando a gente vai responder perguntas dos nossos ouvintes, a gente pega as perguntas dentro do Sparkle, né? Tem um post lá que você deixa a sua pergunta e a gente vai lendo nos próximos bônus. Vocês basicamente fazem as pautas, né?
Jurandir, eu fiz uma conta de padaria aqui. Tem aproximadamente 80 horas de 99 vidas lá.
Olha aí.
Se for considerar que a média de um bônus é meia hora.
Exclusivo pra você que assina 30 dias gratuitamente. Eu tenho certeza que você vai curtir.
O pessoal do grupo é bastante participativo. Sempre que a gente vai fazer live, a gente avisa lá também. A gente pede opinião e tudo mais. Por exemplo, recentemente saiu o bônus lá de teste de personalidade. Tem 43 minutos. É um bônus gigante que foi mó legal a gente respondendo um teste de personalidade pra poder ver o que era cada um no final, tá ligado? Então, mano, o bônus é um podcast.
Um assinante, legal, né? Um assinante.
Sim,
nosso
sugestão de um assinante.
Que recomendou lá o link, a gente foi lá e fez o teste de personalidade. Cara, fica a dica aí, link aqui na postagem ou acessa aí 99vidas.com.br/assine. Se junta aí à nossa família. Família 99. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição da série Hall da Fama dos Gêneros. Esta série em que nós pegamos um gênero específico e vamos passeando pela história dos videogames, relembrando alguns clássicos desse gênero e basicamente a fundação dele. Já falamos sobre jogos de plataforma, edição número 260. Falamos sobre jogos de luta, edição 308. Falamos sobre jogos de RPG, edição 337. Falamos sobre jogos Metroidvania, edição número 354. Falamos sobre jogos de Beat'em Up, edição número 404. E falamos sobre jogos de Survival Horror, na edição número 434. E 34, e dessa vez chegamos para os jogos de FPS. Bruno, o que é que significa FPS?
FPS é um acrônimo para First Person Shooter, que é o jogo de tiro em primeira pessoa.
Exatamente, jogo da mãozinha, né? Ou quando
jogo
não tem
tipo
mãozinha.
Doom.
Tipo Doom.
Numa época era tipo Doom mesmo.
É, rapaz, temos aqui muitos jogos para nós falarmos. Alguns deles já temos programas específicos para este gênero. Como é que tá o cenário FPS hoje em dia? Já passou o boom? A gente teve um boom ali. Não,
então, é isso que eu ia falar. Anos. Os outros tipos de jogo sempre tem altos e baixos, né? É. A gente teve o boom do jogo de luta, que tinha 2, 3 jogos de luta que a maior galera jogava e tal. A Evo era um negócio e etc. E o FPS, cara, acho que desde sempre esteve aí. E eu diria que está sempre na ascendente, inclusive.
Ele teve o primeiro boom nos anos 90, mas eu acho que o ponto alto apareceu no meio pro fim dos anos 2000, né?
Mas Felipe, tá aí até hoje, mano, firme.
E hoje, sim, ele continuou, né? Porque acho que quem fez esse boom na época do meio dos anos 2000 tá muito forte até hoje com o próprio Call of Duty, né? Mas é um gênero que, diferente de vários outros que a gente falou, ele apareceu lá no começo dos videogames. Se você for pegar o que as pessoas consideram o primeiro FPS, é o Maze War lá dos anos 70, né? Em 74, que é um jogo que foi criado por estudantes num programa de pesquisas computacionais da NASA.
Mas não é lembrado assim, né? Tipo, as pessoas, caraca, vamos lembrar.
Principalmente aqui, porque era um jogo muito arcaico, né? Inicialmente, sim, ele era só um labirinto em 3D, com uma perspectiva em primeira pessoa, e aos poucos eles foram adicionando mais features nele, até o ponto que ele era um FPS, que você tinha uma arma, você tinha até mais jogadores jogando, né? E as pessoas jogavam online, né? Na ARPANET, que era a rede americana do exército, que foi o que precedeu a internet da forma que a gente conhece hoje, né?
Não.
Mas nessa época ele não era um gênero bombado, até porque, pô, era um jogo, o Maze War é um jogo que tava só em computadores de, não do exército, mas da rede da ARPANET, né? Então era super limitado, né? E o que ele, na verdade, o que ele mais influenciou naquela época não foram nem os FPS, jogos de tiro, foram os RPGs, né? Os Dungeon Crawlers, por exemplo, o Ultima, que era aqueles jogos de RPG em primeira pessoa e tal. Então demorou pra, de fato, a gente ter uma... jogos mesmo de first person shooter, de shooters em primeira pessoa com força, que eu acho que foi só ali nos anos 90 mesmo, com o Wolfenstein 3D pra frente.
É, eu acredito que tem a parada de que nos anos 80, principalmente, a gente tem esses jogos, mas eles não são 3D, né? Eles são 2D, só que, tipo, a tela, ela muda de um lado pro outro assim, faz um... né? Não é muito orgânico, né?
Não, isso aí perdurou durante muito tempo, na verdade. Mas... a gente foi ver FPS 3D com construção de mundo em polígono bem mais pra frente, assim.
Anos 90.
Anos 90, né? Não, no final, sim, já.
No final, anos 90. Porque a própria id, o primeiro jogo que ela chamava de 3D, que tecnicamente era um FPS também, era lá o Hover Tank 3D, né? Só que eram... inclusive, muitos jogos que você for olhar de primeira pessoa naquela época eram jogos de veículos, né? Por exemplo, o Hover Tank, você comprava tanques de guerra, né? E ainda não eram exatamente 3D, como o Bruno falou. Você... só foi ter a própria id, só foi ter polígonos mesmo, mais pra frente, né?
A gente teve uma revolução que é... esses jogos de FPS nos anos 90, eu diria até o começo dos anos 2000, eles eram sempre correlacionados a jogos de PC, né? Nunca tinha essa assim, o FPS é um gênero... é tipo Adventure, né? Adventure e FPS, acho que são dois gêneros que eram... tipo assim, não, isso aqui é jogo que só funciona no PC. Em videogame total, controle total, não funciona, né?
Tanto que os primeiros exemplos aí, se a gente pegar todos da id, Wolfenstein 3D em 92, Doom 93, e aí já de outra empresa, já o System Shock 94, eram jogos muito ligados realmente a PC, assim, né?
Quake, né? Quake depois, assim.
Também, 96.
Duke Nukem, porque, 3D. Assim, existia, nesse período inicial, existia um gap muito grande. Hoje em dia, esse gap existe, mas é bem menor, assim. Mas no começo, você tinha um gap muito grande tecnológico entre os consoles e os PCs, né? E aí, sim, o poder computacional de um PC era muito maior que um console de 8 bits, de 16 bits que a gente fala, né? Até, assim, então, jogos como esses eram inicialmente inviáveis. Se bem que a gente chegou a ver portings de Doom, por exemplo, pro Super Nintendo. O próprio Wolfenstein teve port também na época. Então, assim, mas não era a mesma experiência. Então, esse tipo de jogo era muito amarrado com... o PC, até em questões de performance mesmo. Ah, esse jogo aqui não roda no console, não era simplesmente o cara sendo elitista, porque realmente o hardware do console não suportava aqueles jogos. Claro que para fazer os portings eles teriam que fazer certos compromissos aí, como foi o caso do Doom pro Super Nintendo.
E até a questão do controle, né, Bruno? Porque a adaptação dos FPS pra videogame só deu certo quando a gente já tinha controles com analógicos,
né? Se bem que é curioso isso, né? Porque o Doom, o Wolfenstein 3D, eles não se moviam num eixo
3D de verdade, né? E assim, isso. Nem tinha o olhar pra cima, olhar pra baixo que veio depois, né? Então, se você parar pra pensar, dava pra mapear pra controle. É de Super Nintendo, dava.
Exatamente, né? Quando eles viraram jogos que você exatamente tinha, eram de fato criados em 3D, com polígonos em 3D, você tinha multidireções. Foi no momento que também apareceu os controles com analógico, né?
Uhum.
Foi no fim dos anos 90 ali também. Que não apareceu, mas que eles ficaram mais populares, né?
Pô, mas se sem... Com analógico já é ruim pra caralho quem tá acostumado a jogar em teclado e mouse, jogar no controle. Imagina sem, né?
Mas então, mas é porque esses primeiros jogos, Wolfenstein e o Doom, por exemplo, você não tinha o olhar pra cima e pra baixo.
Era, a mira era central, né? Era no meio
direita, isso,
né?
Era andar pra esquerda e direita. Tinha o movimento, exato, que eles chamam de strafe, que é arrastar pra direita e pra esquerda, como se você andasse de lado, né?
O L e o R podiam fazer isso, né?
Você segurar isso, o L. Isso, exatamente. E aí você tinha um botão de tiro. E o legal é que, assim, se o inimigo tava um pouquinho pra cima, ele simplesmente te assumia. Você tá na direção certa, eu vou levantar o tiro pra você. Não é nem arma, eu vou levantar o tiro pra você. Aí no Doom você pode ver que você tá atirando uma parede seu inimigo em cima, o tiro sobe e pega no inimigo, entendeu? Tipo, não é arma que levanta. Não.
Wolfenstein 3D, ele foi um dos primeiros a chamar a atenção nisso, principalmente pela temática mesmo, né? Porque você era um espião e aí o seu objetivo era matar nazista, né? Então a galera era sanguinária, o último chefe era o Hitler. Era uma época também, né, que meio que se colocou que o interessante pra jogo de FPS não era nem a parada de colocar alienígena. O Doom fez muito sucesso, o Quake fez muito sucesso. Mas você começar com essa temática e aí depois esse gênero ser dominado por duas franquias que falam muito dessa temática de guerra...
De guerra,
é até curioso, né, se você pensar.
É porque é o jeito que a gente conhece, né? O Wolfenstein, ele veio justamente na temática que a gente conhecia, porque até então, o que a gente tinha por experiência militar eram as duas guerras, né? As duas grandes guerras que a gente teve, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né?
Então, assim, e o Wolfenstein 3D, ele não é o primeiro jogo Wolfenstein, né?
Isso, tanto ele quanto o Duke Nukem então vieram de origens de jogos anteriores de 2D, né? Inclusive, é. Então, até por isso ele chamava o Wolfenstein 3D e o Duke Nukem é Duke Nukem 3D. Porque ambos surgiram de jogos 2D, de plataforma, inclusive.
Inclusive, fica a dica pra ouvir o 99 Vidas 409 sobre John Romero e John Carmack. É um podcast dos verdadeiros arquitetos.
Os John. Tem muito sobre Wolfenstein, Doom, Quake.
Foi esse ano esse cast?
Foi ano passado?
Foi ano passado.
Nem parece, mano. Bizarro. A sensação de tempo tá toda errada.
Não, mas é curioso que é um podcast que... Ele não funcionou muito assim. Ah, o pessoal, quem são esses caras? Cara, que negócio aleatório e tudo. E vê, cara, esses caras são grandes gênios do gênero.
Sim.
E revolucionários, né? As franquias que a gente consumiu por muito tempo e inspiraram um gênero inteiro, né?
Sim, naquela época você tinha os clones de Doom, né?
Né?
Primeiro o Wolfenstein 3D, que foi quem popularizou a parada, e logo no outro ano a id já veio com o Doom, e dali pra frente todo mundo queria ter o seu Doom.
O Doom foi demais, né? Aquela guitarrinha.
Então, é engraçado porque assim, o Wolfenstein é tecnicamente considerado o pai do FPS moderno, né?
Sim.
Moderno que hoje em dia já não é mais moderno, mas...
Porque é moderno porque veio quase 20 anos depois dos primeiros,
pois,
né?
Pois é. Assim, aí, o Doom foi talvez considerado o precursor do sucesso comercial. Porque assim, Wolfenstein era até conhecido relativamente, mas Doom elevou o gênero pra outro patamar. Tanto que a gente até brincou aqui no começo, né? Os jogos tipo Doom. Porque todo mundo naquela época era comparado com o Doom.
E também é o jogo que criou essa rixinha de PC Gamer, Master Race do caralho contra o resto também, né?
É, porque esse tipo de jogo só tinha no PC, né? Não tinha no videogame, então, né?
O Doom até teve versão pro
Super Nintendo. Mas não era a mesma coisa, Bruno.
Anos depois.
Era igual, né? Na época do Wii e do Play, os caras do Play ficavam zoando o Wii, que tinha gráfico ruim, gráfico de Atari, não sei o quê. A galera do, meu PC, cara, olha aqui, minha performance. Era como nasceu aí. O Enzo 1 nasceu aí.
Aliás, o Doom chegou a ter diversas versões pra consoles aí, não só do Super Nintendo, que é o famoso cartuchinho vermelho, que é muito bacana, mas teve também versão do 32X. Teve, óbvio, versão depois pro Jaguar, teve versão do 64 também.
PlayStation, né, Bruno? Teve muito sucesso.
Sim, mas o contemporâneo, digamos assim, do primeiro Doom foram as versões Super Nintendo e de 32X, né? Então, e realmente elas eram, óbvio, abaixo do que era a versão do
PC. E capadas, né?
Sim.
Porque a de PC era sanguinolento.
Não, mas a do Super Nintendo até tinha sangue também, mas, por exemplo, a do Super Nintendo rodava... Você tinha a tela, ela rodava, tipo... Imagina uma janela do Windows rodando, sabe? Em vez de você rodar em tela cheia, sim, tá rodando em modo de janela. É assim que ele rodava.
O Doom, eu acho que se for pegar a franquia Doom, a gente já comentou algumas vezes. Pra mim, o jogo definitivo de Doom é Doom Eternal, que saiu uns tempos atrás aí.
2016.
Isso. Não, 2000.
Não, Doom Eternal não é 16, não.
Pô. 2020, ano passado.
2020, é.
Ah, Eternal é uma sequência, né?
Isso.
É.
Teve o Doom Reboot.
Ah, o primeiro é muito melhor.
Eu também gosto mais do de 2016,
né? O Doom Eternal, eu joguei por causa do Game Pass, né? Caraca, que jogo maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. É a ressurreição da franquia. Ressurreição de uma franquia que já tava ressuscitada, no caso.
É, né? 3 anos.
Cara, mas assim, eu gosto muito do Doom 3. Eu sei que muita gente não gosta, torce o nariz.
É que mudou tudo, né? O Doom 3 então, foi aquela revolução da franquia.
Ah. Eu gosto desse clima terror. Dele de ser mais pesado, de terror mesmo, cara. Nossa, eu lembro até hoje, quando eu comprei o Doom 3 pra rodar no meu PC, que aí tinha aquelas comunicações
no... Ah, meu PC!
Tipo, meu PC!
Esse era pesadaço na época. Eu lembro
era, de
um fórum,
era.
A galera reclamando que não rodava direito.
Era pesadaço, cara. E assim, tinha um... Eu lembro que ele tinha o som surround, o escambau. Eu falei, mano do céu, é tenso e tal. Eu gostava muito do clima daquele Doom, cara. Eu gostava muito mesmo. Só que a galera que curtia o lado mais ação não gostou tanto, né? E aí já o Doom Reboot era ação frenética. Do início ao fim, né, cara?
O Doom Eternal... Fica a dica aí pra quem tem Game Pass, hein?
Tem os dois lá. Tanto
o 2016 quanto o Doom Eternal. Eu acho que o Doom 3 ele tinha mais essa pegada, Bruno, porque a gente tava numa época que tinha muitos jogos desse gênero, né? De terror, né? De terror dentro, em um lugar fechado, assim, então, tudo escuro.
Então, isso é uma coisa curiosa do FPS como gênero. Porque, na verdade, o FPS ele deixou de ser um jogo só de tiro pra sofrer influências de outros gêneros. No próprio gênero de terror, a gente vê muita penetração dentro do FPS. Por exemplo, Fear. A gente vê outros jogos que vão meio que...
Tecnicamente, Resident Evil hoje é um FPS.
Sim.
É, também, né? Tecnicamente.
O 8, né? O 7 e o 8.
Então. Você vê que ele recebe bem outras coisas. O próprio Destiny é um MMO mesclado dentro de um FPS. Então, assim, você vê que ele recebe bem influência de...
Vai se adaptando, gêneros, né? Com a Metroid, época, né?
O Metroid é um Metroid, o Metroidvania. E a série Prime é um FPS.
Também
é
FPS, né?
Inclusive, esse é um assunto curioso. Pra critério da nossa eleição. Os jogos que são FPS, mas não são FPS, entram... O Evandro acabou de trazer o exemplo do Metroid Prime. Mas a gente tem outros exemplos, como, por exemplo... O próprio Portal. O Portal entraria nessa categoria de FPS, por exemplo?
Eu não botaria porque você não
atira. Ele é um shooter?
Eu acho que não, eu acho que
então,
não.
Então, mas aí, em que ele jogo? Ele é muito puzzle, só que ele é só em primeira pessoa.
Exato, então. Mas aí a gente colocaria ele num hall da fama dos puzzles, por exemplo.
De puzzle, exato.
E o Mirror's Edge?
Mirror's Edge não entra nem fudendo.
Então, mas aí qual seria a categoria do Mirror's Edge, entendeu?
Ele tá sozinho nos jogos de
parkour. Jogos de parkour.
Unanimidade. Tá sozinho por enquanto. É. Esperar mais uns anos pra fazer um Hall da Fama, velho.
Mano, eu acho que esses FPS hoje que a gente tá falando é Halo, é tiro, porrada de bomba.
É foda até falar porque a gente tem os Immersive Sims no meio aí também.
Então, mas eu acho que cabe mais
e em aí, RPG, Witness, né? Witness é FPS? Não, é FP.
É, e também é a mesma coisa, também é primeira pessoa e puzzle, né?
Tem Overwatch, cara, tem um monte de boneco assim. Lá que não atira nada. E aí?
Aí é fácil.
Só anda e cura.
Aí você complicou.
Não,
uma complicação também, por exemplo, é o Fallout, né? Que é um jogo que você pode jogar tanto em primeira quanto em terceira pessoa e você atira usando armas, né?
Mas aí eu acho que ele entra naquela... Pra muito mim, RPG, Fallout né? Entra em RPG. É.
O Skyrim. Skyrimzão
bom porque, da massa. Não entra em nada. É foda exatamente até porque no Fallout a parte de atirar é a pior, sabe?
Uh-huh.
É por isso que tem o VATS, por exemplo, porque a mecânica de tiro é ruim.
A franquia Myst, lembra do Myst clássico? Sim, não,
mas é puzzle, né?
E aí ela fala assim que é Graphic Adventure Puzzle o nome. Mas é um FP, como o Bruno falou.
Ele só é em primeira pessoa, né?
Ele FP.
É em primeira pessoa, mas é outro rolê, né?
É um FPP, First Person Puzzler.
É.
O FPS tem que dar tiro, o boneco tem que estar com a arminha na mão.
Então, aí mas o Mirror's Edge, por exemplo, ela pega a arma no
pouco. Mas não é o tempo inteiro, Bruno.
Mas ela atira, né? Ela
atira,
só
atira, ela atira.
Né? Ela atira,
ela atira. É ruim pra caramba a mecânica de tiro, mas...
É jogo de correr, mano.
Geralmente é.
Exatamente, o jogo de Mirror's Edge é um Endless Runner.
É um Endless Runner, exatamente.
Vai entrar junto com Subway Surfers e Sonic Riders, sei lá como é que chama.
Subway Surfer, caralho, mano, isso é clássico.
Mas já que a gente tava falando de Doom e o Jandir até mencionou os jogos de FPS popularizando no console, a gente teve um começo ali andando um pouquinho pra frente no final dos anos 90, né? Depois de Quake no PC, que fez muito sucesso. A gente teve uma trinca em 97 num console de FPS, que eu acho que foram excepcionais assim pra poder popularizar FPS no console, principalmente o último. A gente teve Doom 64, Turok, Dinosaur Hunter, e o GoldenEye 007, os três em 97. Então, você tinha o Nintendo 64 ali com três jogos de FPS, principalmente o GoldenEye, né, que foi realmente...
GoldenEye foi um fenômeno, gente.
Pra isso nos consoles...
A tela dividida em quatro, mano. Você jogando no, na locadora com quatro pessoas, mano.
Foi um começo, assim, que alguns anos depois o Halo sementaria isso, né, na ideia de FPS no console, né, que hoje em dia é tão igual, né, não tem essa divisão mais, mas eu acho que esse começo aí com o Doom 64, Turok, principalmente o GoldenEye, no final dos anos 90, levaram muito.
É que eu acho que são bases bem diferentes, porque se você pegar o GoldenEye, ele não tem mais influência nos FPS hoje, assim, não tem.
Não, hoje não, mas eu digo pra aquela época, né? Pra
não, então, mas eu acho que foi FPS muito limitado naquela época. Tanto que eu acho, assim, não estou desmerecendo GoldenEye, gosto de GoldenEye. Mas o próprio Perfect Dark é um jogo muito superior ao GoldenEye.
É, mas sem o GoldenEye não tem Perfect Dark.
Não tem como garantir isso.
O sucesso, com certeza,
do é do mesmo que é, galera. Não,
eles só fizeram Perfect Dark porque não podia fazer mais GoldenEye.
Exato, mas será que eles, se não pudessem ter feito GoldenEye de primeira, já não teriam feito
talvez
logo
o Perfect Dark? Talvez não teria ficado tão popular sem a licença, né?
Talvez.
Perfect Dark com certeza não é tão forte sem eles.
É um jogo que envelheceu muito mal, né? Se você comparar com o que a gente falou do...
Muito mal.
Doom 1 e 2, o próprio Quake, você joga assim, você entende que é um jogo da época, mas continua bem jogável. E aí você olha o GoldenEye, é um jogo que envelheceu muito mal graficamente, ele é terrível.
É que é de 64, né, mano? Aquele controle de 64 também hoje em dia não dá.
Jogar no controle de 64 era horrível.
Ô, oh, mano, e eu já, acho que eu já falei isso. A galera que recomenda, fala assim, lógico que tinha como jogar com dois analógicos. Porque realmente tem aquele modo pra você jogar com dois controles, mano. É pior que jogar com um só. Porque imagina o seguinte...
O cara já tem que parecer um polvo pra jogar com o controle normal do 64. Não,
então isso, imagina... Exato, imagina que jogar com um controle do 64 é ruim. Agora imagina você, Evandro, tendo que segurar dois controles do 64 ao mesmo tempo.
Mano. Nem... Nossa.
Entendeu? Mão de adulto ainda. Com mão de criança já era difícil. Imagina mão de adulto ainda.
Eu acho que é muito importante essa revolução que aconteceu no 64, né? Dos FPS em console. No PlayStation tiveram vários, né?
Sim. Inclusive, um que sim teve uma influência pesada do que a gente foi ter de FPS depois, que foi o Medal of Honor, cara. O Medal of Honor,
real.
Ele ditou o ritmo do que a gente vive até mas hoje.
O Medal of Honor é o pai do COD do Battlefield, isso, né?
Com certeza. Principalmente do COD.
Esse gênero que a gente vê hoje de FPS cinematográfico, que vê até hoje, na verdade... Veio do Medal of Honor.
Spielberg mais, Steven Spielberg.
Exato, o Medal of Honor teve dedinho do Spielberg ali, filho. Ali é cinematografia total.
Mas teve um outro jogo um ano antes, que acho que também foi importante pra essa ideia de ter um foco narrativo, que foi o Half-Life, né, em 1998.
Também, mas é que eu acho que é diferente a cinematografia dos dois, mas sim, o Half-Life ele acabou trazendo antes um foco maior em história,
né? É muito exatamente. Pesado em história, né?
Mas o Half-Life 1, eu acho que menos que o Medal of Honor 1. O Medal of Honor, ele parece ser mais história. O Half-Life,
ele é mais cinematográfico, eu acho.
É mais cinematográfico, eu tô com o Bruno.
O Half-Life, ele é um jogo tipo Doom, sabe?
Sim.
Então, ele trouxe muita ideia de narrativa e narrativa ambiental, principalmente, pra aquele tipo de gênero, né?
Mas ele demora um pouco pra ser tipo Doom também, né? Porque aquele começo,
ele é bem devagar,
Mas
devagar,
tem que trabalhar, mano.
Já o Medal of Honor, ele é bem... Ele é bem o pai do Call of Duty, né? Uhum. Em tudo, né? Em questão de pessoas que trabalharam nele, de tudo, assim, né? Do Call of Duty e do Battlefield, né? Principalmente do Call of Duty, né? Mas você teve até naquela época também o próprio System Shock 1 e 2, que também eram jogos mais tipo Doom, só que mais já para esse lado que a gente tá falando do Immersive Sim, que são jogos que tem muitos sistemas, né? Que dão bastante oportunidade do jogador de
tem mexer. Vários sistemas.
Exatamente, é o System Shock. E que são mais os pais até de outros jogos que vieram depois, como Deus Ex, Bioshock, o Prey e tal.
Inclusive fica a dica pra ouvir esses dois podcasts sobre Medal of Honor, sobre a franquia, né, o 422, e sobre Half-Life 1 e 2, o 443, né? Temos dois podcasts aí.
Participação do André aí nesse, muito bom.
Exato. Deixa eu voltar só um pouquinho, porque eu acho que o que mudou bastante e o que fez também com que FPS por muito tempo fosse considerado um gênero pra PC, é o fato de que a partir do Quake ali, a gente tinha conexão na internet, né? Era um pouquinho depois da metade dos anos 90, a internet, ok, tava engateando em muitas coisas ainda, a gente tem várias experiências em tentativas de fazer em videogame, né? De tentar transformar alguns jogos com conexão e tudo, mas foi no computador em que as coisas evoluíram bastante, né? Era bem comum você fazer no Quake 1 e Quake 2, fazer as LANs, né, da vários computadores no mesmo local, você ter servidor online. No próprio Doom dava para fazer isso, Doom 2 principalmente. Então a internet, ela impulsionou muito esse gênero, né, no PC, porque a internet, ela ficou meio que relacionada a PC, né? A internet é computador. Então vamos usar o computador para jogar esses jogos via raid, né? Via online, né? Então o Quake, ele teve essa importância muito grande.
Sim, com certeza. E tanto que depois a gente, como eu falei, teve o Half-Life 98. E aí você começou a ter os primeiros mods. O Team Fortress, por exemplo, o primeiro já é de 99.
Sim.
E aí você tem Counter-Strike em 2000, né? A primeira versão. E aí acho que é uma explosão também, principalmente pra gente aqui.
Porra, Lan House, né?
Fundou as Lan Houses aqui no Brasil, rapaz, Counter-Strike.
Mas é interessante só pegar um gancho de volta do Jurandir, que é importante, porque o Quake é reconhecido, inclusive até hoje, como inspirador dos jogos que a gente tem de arena, por causa justamente do Quake 3, que tinha um foco grande nisso. E hoje a gente tem um monte de chamados Hero Shooter, que são shooters de arena, a evolução dos shooters de arena, cara.
Sim, o próprio Unreal, o primeiro, é logo depois do Quake 3, né?
Exato, exato.
Unreal lá de 98.
E Unreal, até o 2000, acho que o último Unreal foi o quê? 2018? Eu não lembro qual mais o Unreal teve.
De ano, acho que era 2004,
não? Não,
aí depois
não teve,
mudou,
um,
não?
Uma atualização do Unreal, sei lá. Mas teve assim, teve lá o Unreal 2, depois o Unreal Tournament, aí o Tournament 2004. Se eu não me engano, teve ou foi um patch lançado, alguma coisa em 2000 e pouco já também, assim. Depois
Quake 2004, que teve, né? Um Quake Legend, sei lá, alguma coisa assim, Quake...
Depois teve o Quake, depois o 3 ainda veio o Quake 4, eu acho que tinha um outro que eu não lembro se foi cancelado.
Eu acho que o último Quake chama Quake Arena, inclusive. Eu acho que é isso. Que é. Só saiu nos PCs, não chegou a sair pra outras
só coisas. Só assim, tipo, Quake Arena puro.
Boa dica é você ouvir o nosso 99 Vidas número 38.
Meu Deus.
Sobre isso. Doom, Quake e Duke Nukem. Tem a participação do Jovem Nerd, inclusive, nesse programa.
Nossa, era a época que quase todo programa a gente chamava alguém, né?
É. E aí a gente falou das três franquias. Meu Deus do céu, né? É um podcast histórico, inclusive. Esse vale muito a pena você ouvir lá atrás. Um podcast velho, né? Nas antigas e tudo mais, com uma hora de duração. É outra época aí.
Antigamente que era bom, ó, o pessoal
do
antigamente.
Eu falei do Duke Nukem aqui, mas o Duke Nukem 3D, ele teve uma certa importância, né? Porque era a forma do FPS também ter personalidade, né? Porque antes era exato. O quê? Era mãozinha e você matando os inimigos. Pô, personalidade zero aí, né? Era a carinha do personagem do Doom. Né?
O cara era literalmente o Doomguy.
É, Doomguy. Nada, né? E aí, nem aqui
nome
não.
O cara tinha. Nem nome, é muito cretinice, mano.
Aqui não, aqui era o carinha, né? O Duke Nukem. Falando, dando falas, e tinha. Fazendo striptease, e ele fazia piada de sexo e tudo, falava palavrão, era outra vibe, né?
Foi a primeira vez realmente que eu me lembre que eles deram personalidade pro protagonista de FPS, porque até então a gente não tinha. E outra coisa, tinha aquela carga de humor pra adulto também, é o que você falou. Ele tinha um humor e tinha um humor adulto, tinha piadas, coisas mais pra um
público. Você entrava nos strip club, Bruno, você entrava lá, as meninas estavam peladas, e você jogava dinheiro, xixi,
Bruno.
Você mijava.
O que, inclusive, esse gênero, o Duke Nukem, por causa desse humor, inclusive a parte de fazer xixi, acabou abrindo uma outra vertente de FPS, aí de onde veio o Serious Sam, de onde veio o Postal... Né, o Postal 2, por exemplo,
Samurai Warrior também.
Exato. Tipo,
Shadow Warrior, né?
Shadow Warrior. É que o Shadow Warrior chama Samurai alguma coisa, não chama?
É.
Mas é...
Porque ele é um samurai, né?
É. Então, assim, o Duke Nukem abriu essa vertente, e dessa vertente vieram outros jogos aí. Pra quem não se lembra, o Postal 2, por exemplo, é um jogo... Ele não é famoso, ele é infame. Né,
banido em vários lugares.
Foi banido em vários lugares, porque você podia simplesmente... mijar nas pessoas no jogo, na rua, a pessoa sai gritando. Imagina um jogo assim.
É o jogo da Record, né? O jogo que a Record adora fazer matéria.
Exato, exato. Aí você podia simplesmente bater com uma pá na cabeça das pessoas. Esse jogo é bizarro, Postal, cara. É bizarro, bizarro. Então ele abriu uma outra vertente de FPS que se permitia ser um pouco menos séria, digamos assim. Que hoje em dia a gente nem vê tanto, né? Hoje em dia a gente vê muito mais FPS ou... Os de arena mesmo que a gente falou, né? Aí vem os hero shooters que são mais fantasiosos. Ou essa coisa mais centrada de guerra. Se bem que o Wolfenstein, ele tem guerra e tem gracinha também, né? Então, não sei, né?
É, a gente ainda tinha ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 essa briga. Principalmente por causa do CS, né? As pessoas falavam assim, CS é um jogo impossível de você jogar no console, na época, né? E aí era um jogo basicamente que existia só pra PC... videogame até tentava colocar algumas coisas com a entrada dos analógicos, assim, mas patinava muito, porque falava assim, ah, não tem... Até hoje tem essa discussão, né, de não ter precisão, de controle ser diferente, e aí com o mouse você consegue controlar melhor a mira, e não sei o quê.
O Felipe é um cara que joga bem no controle, jogo de tiro. Mas um cara mediano no teclado e mouse vai jantar o Felipe se ele tiver no controle.
Janta, janta.
Até por sensibilidade que dá pra configurar, tá ligado?
Hoje em dia os controles têm um M Assist legal, assim, isso, pra tentar tirar essa...
Com o Felipe, na hora do HS, o HS que conta, mano.
É.
Se você meter uma sensibilidade alta no controle e um cara com sensibilidade alta no mouse, mano, é impossível.
É, o cara que é considerado bom no controle, o cara que é considerado bom no mouse, não tem competição pro cara do mouse vai jantar tudo.
E olha que eu só jogo no controle em todo lugar, mas, mano, é sofrido.
Não, mas, então, é o tipo de jogo que, no começo, quando eu jogava mais no PC FPS, eu só jogava no teclado e mouse. Mas depois que eu acostumei com o controle, eu não consigo mais voltar, cara.
Também não consigo, dá. Tô engessado no controle.
É, não dá, mano, não dá.
Eu lembro que quando a gente jogava, eu joguei bastante, né, nos anos 90, jogos de FPS, no PC, principalmente. Foi uma época que eu tive meu primeiro contato com o PC, principalmente na segunda metade dos anos 90. E no começo dos anos 2000, né, eu joguei muito PC, e a gente via muitos jogos que eram parecidos, assim, sabe, a gente tinha jogos de Star Wars, de primeira pessoa, tipo aquele Dark Forces.
Dark Forces é um Doom de Star Wars,
né? A gente tinha aquele, que era o Doom de magia, que era o Heretic, né?
Tinha o Heretic e depois virou o Hexen, né?
Hexen, que eram bem ruinzinhos ambos.
Mano, é muito ruim. Eu tenho o Rex
do 64. Todos esses do genérico, mano, aí, geralmente, é elogio.
É ruim, velho. Muito ruim.
Mas eu adorava jogar.
Lento, né? Peraí, não.
Adorava jogar porque vinha na revista do CD-ROM, ele aí era...
Não, mas jogava todos por causa disso. Que é de uma propriedade famosa e é gostosinho até hoje, cara. O Alien Trilogy. Que era um FPS do universo de Alien. E aí depois, lá no Jaguar, a gente veio experimentar o quê? O Alien vs Predator, que era o jogo do Alien vs Predador em FPS, cara. E aí você podia jogar com soldados, lá com os Marines, você podia jogar com o Predador ou com o Alien. Era muito legal.
Qual era aquele que era tipo uma nave, Bruno? De PC também, a Descent?
Acho que é Descent. Tinha um monte, mano. Tinha o Descent, tinha
Adorava o Descent. Descent muito bom. Era 3Dzão no DOS. Descent.exe. Colocava lá. Acho que... Quando foi que ele saiu o Descent? Foi 95? 94? 96, não lembro. Por ali
acho que era 94 o Descent. O primeiro Descent acho que era 94.
Né? Não, 95, acabei de ver, 95.
O primeiro? O
primeiro Descent, 95, Março de 95.
Não, mano, eu joguei ele na Copa do Mundo, mano. Eu joguei ele na época da Copa do Mundo.
Descent?
Cara, o Bruno tem a memória vívida.
Na Copa do Mundo, Descent. Pra mim, Copa de 94 marca várias coisas, filho. Foi a primeira vez que eu escutei
Raimundo. Aí, ó, critica o futebol agora, bonitão, cadê?
Eu não lembro. Não é o futebol pra te fazer lembrar das
12 coisas. 12 anos de 99 vídeos, eu nunca vi você falando. Joguei isso aqui na época da Olimpíada.
E aí? Viu, Bruno, como era 95?
Cadê o cara? Cadê o agasalho do.
Cadê, né? Da Umbro.
É.
94.
Não, mas era 90. Mas por aí. Já tinha sido pós-Copa, então.
Às vezes você viu a Copa na fita, Bruno. Você viu
pode depois. Ser. Não, eu falei que eu vi pós-Copa, então pode ter sido também, que 95 aconteceu depois da Copa, né? Então.
E aí, ali no final dos anos 90, que começou realmente o levante, né, do gênero nos videogames, né? Começaram a sair versões, né, nos consoles.
Geralmente as versões bem ruinzinhas.
Uma versão mais
capaz. Ainda eram bem ruinzinhas, né? O Deus Ex, por exemplo, teve versões pra PlayStation, pra Xbox, não eram tão boas.
Não, tinha umas franquias, né, tipo Unreal, que saía sucesso demais.
Não, mas
Unreal.
Calma, peraí. Então, calma. Vocês estão sendo injustos, porque, assim, nesse período a gente já tinha FPS bom, sim, pra consoles, né? Geração Play 2 ali. Vou trazer um do Xbox que é clássico e quem jogou não esquece. Black. Quem jogou Black não esquece. Aquilo era um...
Mas Black já veio depois de Halo, né?
Não, mas o que eu tô dizendo é assim. Acho que
se for falar de FPS de console, tem que falar de
Halo. Isso, não. Halo não tem. É o concurso, cara. Porque Halo, sim, mudou completamente a história. Porque Halo foi a primeira vez que alguém pensou assim, eu vou fazer um FPS totalmente focado na mentalidade do console. Inclusive a galera que joga FPS hoje em dia aí, Health Regen, por exemplo, escudinho que volta energia, vem de Halo. Tem um monte de coisa aí que vem de Halo.
Não, e o negócio é que quando você joga Halo, você ainda vê, beleza, isso aqui ainda é um jogo tipo Doom, de certa forma. Só que a parada deles é ter aberto, tanto que o nome do jogo é Combat Evolved, que é a abertura que você tem de level design, né, os mapas gigantescos, né, cara, seções de... de você atravessar partes muito grandes de mapas, e aí depois você entra em fases.
Você pega veículo, inclusive, pra atravessar, né?
Sim. Os veículos, os Warthogs e tal. Então, assim, é um jogo que é monumental pra FPS, tanto pra consoles, quanto também pra exatamente você começar a ter jogos de escopos maiores, né?
Sim.
Eu acho que você também não teria jogos de escopos muito grandes. Os FPS até ali eram jogos muito de corredor mesmo, né? Um ou outro, os Immersive Sims que tentavam, às vezes, ter áreas um pouquinho mais abertas e tal. Mas da forma com que Halo tinha feito, fez naquele momento, 2001, né? É, você não tinha nada parecido ainda.
E quer ver uma coisa que Halo trouxe que as pessoas odiavam, reclamavam em FPS de console, que você não tinha liberdade? E aí Halo virou, e hoje é padrão, trocar de arma. É uma arma principal na secundária, fio. No máximo deixa apertado pra ter uma arma pesada. Hoje em dia virou padrão, todo FPS faz isso. Mas antes, o que o pessoal reclamava? Ai, no meu teclado eu posso usar do 1 ao 8 aqui pra trocar qualquer arma a hora que eu quero. Aí nos consoles eram limitados, porque eu tinha que um botão de Next Weapon e Previous Weapon, eu tinha que ficar rodando. O Halo chegou e falou assim, não, fio, você não é bom? Você tem uma arma principal, mas
quem que numa situação dessa carrega 8 armas?
Exatamente,
né?
Fio, não tem essa. Já viu o exército carregando
pode crer, uma
mochila?
Tem nem sentido
de arma. Porra. Então, não, fio, é uma arma principal, uma secundária. Um abraço pra você. E foi isso, cara. E virou padrão. Vê, pensa no FPS hoje em dia, que não faz esse tipo de troca. É uma primária, uma secundária e no máximo uma pesada.
É legal pra você tentar dar uma balanceada nos jogos, né? Porque a maioria tem mentalidade online. Então, se você puder carregar 10 armas, é foda também, né? É uma forma onde você tentar balancear o jogo.
E aí, esse lance da estratégia também de, ah, pô, eu quero trocar por essa aqui nesse momento. O Halo é muito bom, puta merda.
E pensar também, né, que a partir dos anos 2000, a maioria dos jogos de FPS eram sempre pensados no multiplayer, né? E aí, muitas vezes, a história ficava de lado pra focar no multiplayer, né?
Sim, tanto que já em 2002, ali, um ano depois do Halo, também um FPS de mapas grandes focado em multiplayer, que foi o Battlefield 1942, né?
Exatamente.
Outro muito importante pra cena de FPS.
E era um jogo, Battlefield é engraçado como franquia, engraçado num sentido assim, curioso. Que ele é um jogo de FPS, mas ele tem um foco muito grande em disputa de território, cara.
É, também.
Não, território, mas controle território com veículo também, mesmo, sabe? É muito interessante, tanto que um dos jogos que eu mais joguei na geração seguinte foi o Battlefield 1943, cara, que era um jogo que... E olha eu falando isso, porque é um jogo que é só online.
Qual que tinha na live mapas uma época, Bruno? Era...
É esse.
Só nossa, tinha três também mapas.
Nossa, camper safado.
Era Iwojima...
É, três mapinhas.
E era muito bom, mano.
Nossa, jogava muito, tarde muito inteira.
Aí você pegava porra, avião, mano. Pegava o jeepzinho. Mano, esse jogo era muito bom. Ah, e inclusive, no Play 3, esse jogo tá online até hoje. Tem gente nossa, jogando.
Vamos jogar na live.
No Play 3, mano.
Como que você vai... Foda-se, vou comprar um Play 3, caralho. Na live também. Abre o Mercado Livre ao vivo com o chat.
Mano, esses dias eu entrei só pra ver assim, não é possível que tem gente online. Eu entrei e a guerra comendo solta, viu? O legal é isso, que você entra no meio já, o bagulho tá comendo solta, a guerra lá.
Esse foi o primeiro jogo que eu comprei na PSN, o 1943.
Nossa, eu tinha no Xbox, mas eu joguei, mano...
E era baratinho na época,
mano. Era muito barato, em real, mano.
Era tipo R$30, um negócio desse jeito.
E esse jogo era muito bom, mano. Porque você chegava, caía no meio da guerra, batalha e acabou. Isso.
Será aí, que ano?
Nossa, eu acho que esse é de
2010, eu acho.
Bem pra frente, não. Né? Eu acho da live bombando.
É 10 ou 11, não?
Cara, eu não vou lembrar agora, mas acho que é antes disso ainda. Se não for 2009, será? É 2009, ó. 2009 mesmo. É 2009. Foi julho de 2009, cara.
Eu nunca fui muito da vibe do Battlefield. Eu sempre achei confusão demais, sabe? Assim, muita coisa acontecendo. Eu, caraca, não. Eu quero uma coisa um pouco mais focada. E aí eu fui pro lado de qual? Do Call of Duty. E aí eu joguei Call of Duty por muitos anos. Principalmente pra mim, que é a grande revolução da franquia Call of Duty, que é o Modern Warfare, né?
COD veio, como o Felipe até mencionou, ele era uma evolução do trabalho que ia sendo feito do Medal of Honor mesmo. Sim, né? Então era mais
daquela galera.
Era mais infantaria, você era mais o foco no soldado mesmo, né?
E até tanto campanha quanto multiplayer era mais aqueles mapas mais clássicos, né?
Uhum.
O multiplayer era mais parecido com o que você teria no CS, por exemplo. Onde você teria mapas de corredores mesmo e coisa do tipo. O Battlefield sempre foi essa parada do campo de batalha, né? Tá no nome, né?
No Modern Warfare mesmo, Felipe, ele é o COD 4, né? Ele é o quarto jogo.
Isso, uhum.
Considerando que os outros foram lançados e tiveram suas expansões e tudo, né? Mas era o quarto jogo da série... E, cara, tinha uma história muito massa.
E não tinha virado padrão até então. É importante lembrar, porque o próprio 5 voltou pra guerra clássica, né?
Foi.
E aí o Modern Warfare abriu uma vertente só dele, né?
O primeiro da Moderna foi o Modern Warfare mesmo, em 2007.
É espetacular. O 2, então, o Modern Warfare 2 é espetacular também. Principalmente porque o Call of Duty, ele nunca abandonou aquela parada de contar uma história. Exceto no Warzone, né? Nos outros que tiveram depois e tudo.
É, teve um jogo que não teve campanha, né? Até hoje que foi o Black Ops 4, acho, ou 3.
Que é não, muito criticado.
Tem. O 3 tem, eu acho que
é muito 4, criticado já. Isso, o fato de não ter história, porque era padrão ter pelo menos uma história,
né? Ele veio do legado cinematográfico do Medal of Honor.
Ah.
Lembrando que o COD e o Medal of Honor coexistiram durante um período, porque assim, a gente teve lá no Play 1 ainda o Medal of Honor e o Medal of Honor Underground, e aí no Play 2, eu lembro, cara, como se fosse hoje, dois jogos do Medal of Honor que eu joguei que eu achei fantástico, porque assim, na época eu falei assim, cara, eu estou vivenciando um filme nos eventos aqui, que era o Medal of Honor, acho que é Rising Sun, que recontava lá os eventos de Pearl Harbor, e o... qual que era do dia D, mano? Era o Medal of Honor...
É Warfighter, o Warfighter já é do 3, né?
Não, era do Play 2, mano. Qual que era? O que falava do dia D, mano, a invasão
que
da Normandia,
que começa no dia D,
lá,
né?
Tal, é o...
que começa dentro do barco, igual
isso,
vários que... jogos começam...
Isso,
Alien tipo... Assault.
Não é esse, o Alien Assault veio depois.
Frontline,
exatamente. Que aí, cara, você fala assim, mano, eu estou vivenciando um...
Estou jogando a história, olha que legal.
Exato,
mano. A escola podia me ensinar assim, né?
É a cópia do Soldado Ryan, né? Do começo do Soldado Ryan ali.
Isso, não, mas é, né? Porque, assim...
Totalmente.
Foi coisa do Spielberg, né, cara? Assim, a cinematografia vem do Spielberg. Tanto que aquele Band of Brothers também, não é?
Sim.
Do Spielberg.
Spielberg e Tom Hanks.
Né? Tem muita influência ali, cara. Exatamente, a sequência era essa, o Frontline... que contava lá a invasão da Normandia e tal. O Rising Sun, que mostrava os eventos lá de Pearl Harbor. Que você começa no barco, você acorda o barco sendo bombardeado. Mano, é muito louco, velho. Assim, eu não gosto de guerra. Guerra é uma coisa muito feia. Mas no videogame é muito legal, cara, assim.
Guerra é uma coisa muito feia.
Bobó. A guerra é uma coisa de bobão, né? Pô, mas ainda ali no só pra gente não passar total daquele começo dos anos 2000 ali. Ainda teve o próprio Far Cry, que foi o primeiro produto da CryEngine, né? Muita gente lembra do Crysis, mas o Far Cry foi o primeiro produto da CryEngine.
Então, mas é que tá, o Far Cry, o importante dele é a criação da CryEngine por causa do Crysis. Mas o Far Cry não é FPS.
É, claro que
como
é.
Como não?
Como não? É, ué.
É a primeira pessoa e é de tiro, caralho.
Não, mas aí o Far Cry você pode botar urso pra atacar as pessoas, aí vai chamar...
Não, mas depois, né?
Ué, mas você é FPS, você tá com a arminha na mão.
É FPS, claro.
Como assim? Não é, cara?
Não, mano, aí não.
Far Cry no FPS, o que que é, então,
mano? É o que eu falei, mano. Pega o Far Cry, os Far Crys recentes, mano. O bagulho é uma loucura total.
Mas você atira mais do que qualquer outra coisa. FPS. Né? É. Ele tem muito de Immersive Sim também, mas...
Isso, então. Pra mim, ele entraria como... Eu acho que eu arriscaria até botar ele em Western RPG.
Não, é muito tiro.
É muito não, tiro. Mano, ele não é o Just Cause, não, mano.
Não, o Just Cause é loucura.
Não, Just Cause
é terceira pessoa. É loucura total, mano.
Pois é, mas é porque o Bruno, ele acha que é isso, que é Far Cry e Just Cause é a mesma coisa. Não,
não
é, mano.
Não, mas o Far Cry é muito mais zoeira do que esse jogo que a gente tá falando.
Mas ser zoeiro não,
mas,
não.
Ué. Não, mas é primeira pessoa, tá na ver.
Então o Overwatch não é FPS, então, caralho.
Não, se a gente discutir isso aqui.
Porque o cara faz piada quando vai atirar.
Se o cara joga de Mercy, ele não fica atirando.
Mas dá pra atirar, saca a pistola e
atira. Só não vai fazer muita diferença.
Dá pra só atirar, inclusive.
Inclusive, todo FPS, Bruno, você pode não atirar. Você
então a gente pode falar que jogo que não atira é FPS.
Não, aí você não atira, você não você avança.
Pode escolher morrer toda hora.
É. Left 4 Dead, a gente vai considerar como FPS aqui?
Claro que é um FPS.
É um FPS, claro.
Óbvio. Se ele não é FPS, ele é o quê?
Pode ser um Survivor.
Não, mas tem nada a ver, mano. Acabou, Bruno, é câmera, a câmera, mãozinha e atirando. FPS,
se for assim, é Bruno, vai ser só Call of Duty e Battlefield FPS.
É.
Vai sobrar nada. É.
5 de cada. Top 10, 5 de cada.
Metroid Prime, a gente vai considerar como FPS?
Eu acho que é um FPS.
Eu acho que vai. Isso a gente vai entrar... Acho que esse problema a gente vai entrar lá na frente. Aí a gente discute. Mas, por exemplo, acho que você tem que levar em conta o quão ele é bom de atirar, saca?
Eu acho até que GTA V é um FPS.
Pronto, aí, agora aí, viu?
Aí é loucura. Aí você já tá indo um pouco além.
Como assim, cara? Não é FPS, não?
Ele pode até ser, mas eu nunca botaria ele numa lista de FPS.
Aí o cara que anda de moto com o GoPro na cabeça é FPS, então.
Vocês...
O X-Racing.
É o FPS do YouTube.
Ah. Mas você, cara, você...
O primeiro GTA V não tinha modo primeira pessoa, e aí?
Mas o que saiu a versão, né, do... Foi onde? PS4? PS5? PS4, né?
PS4 e Xbox One.
Do PS4 já tinha, já.
Se você quiser, você pode botar, mas você vai botar. É um jogo terrível de atirar nos outros. Então, seja em primeira, terceira pessoa.
Ele não tá jogando a qualidade. Tá jogando se é ou não. É tipo o Skyrim. O Skyrim é primeira pessoa? É FPS?
Ele é um RPG em primeira pessoa. A única coisa que você atira é magia e flecha.
Mas é, Skyrim, você atira o quê?
Atira,
é, tem arma de fogo?
Bola de fogo, bola de fogo,
magia. Bola de fogo é arma de fogo, é. Não deixa de ser.
Mas enfim, eu ia falar também do Battlefront, comecinho de 2004 ali.
Onde
também
mais?
Pegou a licença lá do Star Wars e botou em cima do Battlefield.
Vários Star Wars, né? Vários jogos de Star Wars sempre foram ali. Aí, depois que mudaram pra terceira pessoa, né?
Isso, acho que teve até agora. Battlefront teve versões novas aí, né? Mas também ainda até a metade dos primeiros anos 2000 você teve Halo 2 ainda, próprio Half-Life 2, e aí várias outras expansões dentro dele. O próprio Black, como o Bruno falou, 2006, o Fear, o Bruno também mencionou.
A geração ali, PlayStation 3 e Xbox 360, eu acredito que foi o auge, e aí a FPS se tornou o principal gênero dessa geração específica, né, da PS3.
Mas até graças ao 360, por causa do foco que ele tinha no público americano. Sim, até porque 2007, americano, que é um ano que a gente falou lá do Call of Duty 4 Modern Warfare, que é um jogo que sim, acho que ele é um dos maiores responsáveis, mas é o ano também de Halo 3 também, que foi um lançamento gigantesco, né, pro 360.
Nossa, Halo 3 as propagandas, eu lembro. Eu
nem tô brincando, velho, você assistia a televisão, o bagulho falava na CNN. E o próprio Team Fortress 2, que também é um jogo que durou muitos anos e dura até hoje, também é de 2007. Então você tem um outro ano ali que...
É, que saiu no Orange Box, inclusive pro 360 na época.
Fica a dica pra ouvir o 99 Vidas 142 sobre Halo, a série. Hein, Bruno? Todos os jogos
esse merece Halo um remake. Esse aí merece um remake. Tinha que ter um programa pra cada Halo.
E a live, Bruno?
Uma live, isso. Uma live pra acompanhar.
Chamar os amigos japoneses.
Chamar o casal japonês aí. Mas acho que a gente pode falar mais um pouquinho do Call of Duty 4 do Modern Warfare, porque...
Posso só puxar um antes? Calma, pode, porque vocês esqueceram, pode. A gente já tá migrando pra geração que foi, mas na geração Play 2 também teve um FPS que era muito legal, mais pela diferença que ele trouxe visual, que era o 13, que era aquele FPS que tinha visual, né, de cel shading, cara.
Teve até um remaster muito mal feito agora.
O remaster é muito ruim, mano. Quem tiver acesso, joga o original, porque o remake é muito ruim, muito ruim.
O próprio Killzone é daquela época também, né?
Que, sim, é o primeiro Killzone, muito bom.
O 2 acho que é o mais celebrado aí, mas é uma série que tá bem morta hoje em dia.
Cara, é engraçado que assim, o problema do Killzone foi a hype, porque os caras lançaram o Killzone, e eu lembro na época, a Sony vendia o Killzone como o Halo Killer.
É?
E aí, mano, ferrou.
Pior que
porque
era,
assim,
né?
O jogo é legal, mano, o Killzone é legal. Só que ele não é Halo Killer coisa nenhuma,
Só que o Halo tá aí do estúdio deles estão fazendo Horizon, né? Então quem morreu foi...
Exato, o Killzone. Então, o Killzone morreu, né? Mas, isso é importante falar. Pra galera que não sabe, a Guerrilla, que é o estúdio da Killzone agora, tá fazendo o Horizon Zero Dawn. Ou seja, os caras são talentosos. E eu gosto muito do primeiro Killzone, cara, porque o Killzone lá no Play 2, ele tinha aquela coisa de você ir na campanha e você podia escolher qual personagem você poderia jogar a campanha. E aí cada um tinha uma feature diferente. Tinha um cara mais pesado, então armas mais pesadas e tal, era muito legal. Isso era uma coisa legal, só que ele se perdeu no meio da própria hype que eles queriam fazer, mano. E um outro, só pra então puxar, e você puxa depois o Modern Warfare, que esse é muito bom, e esse é uma pena que a gente não tenha sequência hoje em dia, que é outro que saiu pro PlayStation, que não era uma plataforma, mas isso saiu lá no Play 3 já, que é o...
Resistance. É um com uma história muito legal, né?
Muito legal, porque ele faz um retelling da Segunda Guerra Mundial como se, na verdade, a guerra não fosse contra... Eram os aliados contra os nazistas, mas sim... Uma invasão alienígena, cara. E é muito legal esse jogo. E também, no primeiro Resistance, campanha inteira em co-op. Maravilha. Nossa, cara, que jogo gostoso.
É um jogo de lançamento do Play 3, né?
Sim, é muito bom, cara. Resistance é muito bom. E, infelizmente, depois do 3, a Sony largou de mão. Que é uma parte que você tá carente, hein, Sony? FPS aí você...
Ali, voltando pro Call of Duty, não dá pra negar, né, cara, que COD e Battlefield, principalmente o COD, o quanto que vendia, né, de cópias, assim, cara, é uma máquina que eles tanto lançavam um por ano e dominava as vendas do ano dos videogames, né, ali.
O 4, que é o Modern Warfare, ele mudou muita coisa, né? Primeiro a guerra moderna, né, que a gente ainda não tava... nesse ponto, né? A gente não tinha muitos exemplos desse tipo de guerra, né? E ele trouxe, pô, as guerras muito parecidas com o que estava acontecendo de verdade aí em Oriente Médio, coisa do
sim, tipo. Sim, pós 11 de setembro ali, né?
Exato. Talvez com um pouco de propaganda demais para um lado,
com
mas
certeza.
É o que ela estava retratando.
Pouco.
E tinha, cara, e foi uma, as campanhas que traziam muito daquela ideia do set piece que a gente falou, né? Que são as cenas bombásticas e perseguições em veículos e... Putz, tem as missões, assim, cheias de momentos icônicos. Tem aquela missão aí que é até um pouco infame também, que é a do No Russian, né? Você joga infiltrado dentro de uma organização terrorista e é numa missão onde essa organização terrorista... Ela mata várias pessoas inocentes dentro de um aeroporto.
Né? É, que você tem que atirar, né?
Mas essa é foda demais,
força, mano. Você não quer atirar, e aí você tá lá... Cara, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir avançar no jogo aqui, né?
A No Russian já é do 2 até, né? Mas tipo assim, essa série toda, né? Que tiveram naquela geração 3 jogos, tem várias dessas missões icônicas, né? Tem aquela também que você vai... Você e mais um soldado só, tipo, numa missão meio stealth dentro de Chernobyl, né? Putz, a série Modern Warfare, naquela geração principalmente, levou o FPS pra outro patamar, né? Como já a gente falou, o Call of Duty passou a virar o jogo mais vendido do ano todos os anos, né? Por conta das campanhas e do multiplayer também, que foi muito bem abastecido.
Sim. Né? E se tornou, né, o gênero mais hypado, né, da geração, né? PS3 e Xbox 360. E trouxe também o FPS de vez pros videogames, né? Assim, virou a casa dos videogames, virou FPS, né?
Sim, ficou muito, né?
E, assim, Battlefield veio também na cola, né? Não foi só o Call of Duty, né? Battlefield não desgrudou nisso, né? Só que com outra proposta, né? Fazendo cenários maiores. O
Battlefield sempre foi muito mais espaçado entre os jogos, né, cara? Assim...
E a presença dele sempre foi muito mais forte no multiplayer, né?
Sim, exato.
Eu acho que o auge foi o 3 ali em 2011, né?
É.
Foi um bagulho absurdo.
Até pra você ver, o COD, a gente teve, como a gente falou, o Modern Warfare surgiu a partir do COD principal como uma sub-franquia. E ele, dentro dele, começou a criar sub-franquias, porque aí veio o Black Ops, era derivado do que tinha.
Gosto bastante.
Outra subsérie gigantesca, né? Pois hoje em dia, acho que é até maior do que o Modern Warfare, se pensar atualmente.
Sim, e é o tipo de coisa que... A Activision ficou tão brisada no negócio que falou assim, cara, eu preciso de estúdios múltiplos porque eu preciso lançar isso aqui todo ano.
É.
Sim. Não, e a galera joga. Vou abrir a Twitch aqui agora só pra ver. Sabendo já que Battlefield ia tomar um pau, mas é louco que você coloca Call, aí ele já preenche todos. O Warzone, o Black Ops e o Warfare. Os três tem gente assistindo pra caralho. O Warzone tem 120k de pessoas assistindo. O Battlefield 5 tem 2 mil pessoas assistindo. Só título de comparação aí. Então a galera continua consumindo e continua jogando esses jogos.
Não, e é o tipo de série, assim, a gente fala, sai todo ano aí a franquia. Mas vende, mano. Todos os joguinhos vendem 10,
fazer,
15
né?
milhões, mano. Tem que fazer.
Ainda naquela época a gente teve, como a gente falou, mais cedo lá, o Crysis, foi 2007 também, que era um FPS bem diferente, que era muito ligado na engine, né? Tinha toda aquela parada do computador que roda ou não roda o Crysis.
Exatamente, era benchmark o negócio, né? O
computador e logo roda, depois... Logo Sim. depois ali o próprio BioShock, né? Que é um jogo que... Acho que a sequência, principalmente o Infinite, é mais shooter, mas o primeiro ainda tem um DNA disso aí. Mas acho que existe a discussão se ele é mais immersive sim, se ele é mais shooter. Mas é um jogo de FPS que também ficou muito marcado, né? Por conta da história, né? Por conta da ideia do foco de narrativa.
É fudido, mano. Aquele começo dele é muito animal.
É um jogo que...
Primeiras duas horas.
Pô, tá aí, ó. Eu atiro mais jogando Mirror's Edge do que no BioShock.
Tu usa mais poderes no BioShock.
BioShock pra mim é só poder, mano. Depois você aprende telecinese e um abraço. Eu fico jogando as coisas nos outros. Só isso que eu faço. Eu jogo coisas nos outros, aí eu pego um inimigo e jogo no outro. Tem uma franquia que surgiu ali no... Onde é que surgiu? Surgiu em 2014. Que era da galera que tinha feito o Call of Duty, né? Era da Infinity Ward. Eles saíram, né? E criaram aquela Respawn. E acabaram criando a franquia Titanfall, né? Que tem 2 jogos apenas. Mas, cara, pra mim, tá no top 5 de melhores jogos de FPS já feitos. Principalmente Titanfall 2. Em termos de jogabilidade, de história, conceito. Veio numa hora certa.
Então, sabe qual é o problema do Titanfall? Ele sofreu a hype do começo e ele tava preso com um console que na época não tava gozando de muito apreço do público naquele período, que era o Xbox One.
O primeiro, de 2014, ele vendeu muito bem até, só que ele ficou um pouco marcado por ele não ter um esforço maior de campanha, né? Sim. Principalmente como o Jurandir falou, era de um grupo de pessoas que saiu da Infinity Ward, que era conhecido pela série Modern Warfare e que antes disso era também a galera lá do Medal of Honor.
Uhum.
Então é a mesma galera que foi fazendo esses pulos Então existia uma expectativa de campanhas bombásticas e que o primeiro não tinha. E aí o segundo, quando teve, ele teve a infelicidade de ser lançado no meio de um Call of Duty e um Battlefield, né? Então a sua própria publisher deu uma sacaneada no produto.
Eu acho que se eles tivessem pensado melhor no produto e não focado só na experiência de multiplayer do Titanfall... Imagina o seguinte, eu sei que não é viável, mas se eles tivessem lançado o que eles lançaram no 2 como primeiro produto, eu acho que eles teriam tido um impacto muito maior.
Mas o 2 é maravilhoso, cara. Que jogo. Sim, maravilhoso. Sim,
eu tô falando
que
o 2 é ruim. Eu tô falando o contrário. Dele. Eu tô falando que, infelizmente, o primeiro não deixou um gosto bacana nas pessoas e ainda teve o problema de, no começo, estar limitado ao Xbox. Apesar de dentro do Xbox ter vendido bem, mas eu acho que deixou um gosto meio amargo na boca das pessoas.
É uma franquia que acho que é um pouco foi subutilizada e que hoje o maior produto é um spin-off, né? Que é o Apex Legends, que é um baita sucesso. Mas que não é nada a ver com o Titanfall, né? Apesar de ser um subproduto.
É, mais ou menos. Não tem robô, mas, né?
Tem gente,
não
tem o, tem gente que espera que cheguem os
Titans. Não tem o personagem aí que dá nome à série no jogo, mas é gigante, né? Apex Legends é um baita sucesso. Mas já a gente passando aí, o Jandir trouxe pra nova geração, no mesmo ano teve um jogo que a gente tem que falar, né, Bruno? 2014, que é o próprio Destiny.
É, esse sim, né? Aí estamos falando da verdadeira evolução do gênero.
Que evolução?
Ué? Que evolução? Por que será que tá todo mundo tentando fazer FPS aí de Game as a Service, hein? Por que será?
Todo mundo. É realmente uma loucura. As pessoas estão nas ruas, estão com placas. Precisamos de pessoas para...
fazer jogos igual o Destiny. Mas a Band, que era a produtora do Halo, né? Levou aqueles mapas grandes pra um mundo conectado, né?
Cara, é fantástico, velho.
E Destiny, você tem que jogar. Gameplay muito bom.
Eu falo com certa facilidade isso aqui, cara. Destiny tem os controles mais gostosos de qualquer FPS que você pode ter jogado na vida, filho. Não, não tem nada igual a sensação de controle do Destiny, cara. Não tem.
Titanfall é o quê, Bruno? Uma barrinha de cereal?
Jogo de cozinhar.
Titanfall é bom, mas ele não é Destiny.
Titanfall que é uma espátula pra tirar tinta na parede?
Titanfall é muito bom, mas ele não é Destiny, cara. Destiny é outra liga, mano. Não tem como. Só perguntar, Felipe, você que tem 1000 horas de Destiny aí. O que, que você acha da jogabilidade de Destiny?
É ótimo, assim. O problema que eu tenho com Destiny nunca foi o gameplay, sabe?
O gameplay é fantástico.
Sempre adorei jogar o multiplayer. Nossa, desembolava o multiplayer muito. Tem vários modos legais. O problema sempre foi o conteúdo, assim, a Band sempre deu mole com a sua própria comunidade, sabe? É um jogo que eu acho que é mal utilizado, as mecânicas que tem, assim, porque mecanicamente é um jogo muito gostoso mesmo. Eu fico até um pouco triste, porque é um jogo que eu poderia estar jogando até hoje fácil se não fosse um pouco do trabalho ruim mesmo que ela fez em relação a manter conteúdo e tal.
Ultimamente, o que é que vocês têm jogado de FPS?
Acho que hoje, um muito grande que é do meio ali dos anos 2010 também, que é o próprio Rainbow Six Siege, né? Ficou muito grande, o jogo teve um lançamento difícil, mas ficou muito grande.
É bom demais, mano.
É, a gente continua tendo os Call of Duty, né? A gente teve vários aí de sucesso, o Warzone hoje é o maior expoente de Battle Royale dentro do mundo tradicional, vamos dizer assim, de videogame, né?
É, porque normalmente o Battle Royale é a terceira pessoa, né?
O PUBG, ele é os dois, né? É. Pode jogar nos dois, né? E o Fortnite é em terceiro e o Apex Legends também é em primeiro.
O Overwatch Killer é o Valorant, né?
Eu não sei se matou, né?
É, mais ou menos. Ele pega o público do
CS.
Do CS.
Do CS, na verdade. Ele pega o
público do CS. Muito público do CS. É. O único Overwatch Killer que vai ter é o 2 quando sair, em 2024.
Mata o primeiro, né?
Que aí a galera que ainda joga Overwatch vai migrar pro 2.
É, né? Não tem jeito, é.
A gente tem outras séries, o próprio Borderlands aí, que eu acho que a gente não chegou a mencionar da geração de antes.
É muito agora, bom.
É uma série bem grande, cara. Até de FPS.
Fallout, a gente não falou muito, né? Fallout também.
É que é mais RPG, é, né?
RPG total, Fallout, né?
É. A parte de atirar do Fallout é bem ruim. Tanto dele quanto do Fallout, que não é
tanto
Fallout.
Tanto que lá, eles que é têm o sistema deles lá, o VAT, justamente pra corrigir isso, né?
É, que ele é bem um bagulho de RPG, né? É quase jogar um dado, né? Pra saber onde você vai atirar no cara. E você teve vários outros sucessos momentâneos, a série lá do próprio Payday também, que é a piada clássica do Brasil, pro brasileiro é meio difícil falar, né?
Tá
tanto
sério.
Um quanto dois foram muito grandes na época, a própria série Metro teve um Metro, certo sucesso
Deus Ex, nos anos
2000.
Não, Deus é RPG, Ex. Mano.
Ah, é uma mistura, né? Ele tá mais no meio, ele é tipo, por exemplo, o próprio Prey, principalmente o de 2017, né? Acho que o de 2006 é mais um FPS mesmo. O de 2017 é um jogo que eu adoro, assim, é um dos meus jogos favoritos, mas é difícil considerar ele um FPS, porque é um jogo que eu passo muito tempo querendo não atirar em nada, né? Usar de outras formas pra poder passar, então acho que muita gente vai considerar um FPS, mas eu penso nele de outra forma, né?
O Wolfenstein que acabou voltando, né? Depois de muitos anos ele voltou e tem
várias vezes o Wolfenstein, né?
É, teve algumas interações aí, tanto na geração 360 PS3, e até o último jogo daquela geração, ele ainda faz parte dessa cronologia que tá rolando atualmente lá, que começou, na verdade começou no último jogo da Raven, né? 2010, eu acho. E aí foi depois o de 2014 já com a Machine Games, e o New Colossus em 2017, e Youngblood, né? São a série mais nova e que a galera gosta muito pela história, né? Pelos personagens, principalmente, tem muito personagens muito bons, assim.
Vamos lá, vamos para o nosso top 5 individual aqui, e cada um vai dar uma menção honrosa que não foi comentado no programa. Show? Let's go! Já começa por onde? Começa pela menção honrosa? Ou já começa pelo 5?
Fala a menção honrosa e fala o 5.
Cada um fala a sua menção honrosa e já fala o quinto lugar.
Menção honrosa que não foi comentado durante este programa. Meu Deus do céu.
Não tiver, não tem.
Segue não tem jogo. Menção honrosa, já foi. Já, o que eu tinha pra falar, já falei. Em quinto lugar da minha lista está Halo 3. Felipe.
Minha menção honrosa também é um Halo, que é o Halo Reach.
Poxa.
Jogaço que ficou aqui nas bocas de entrar no meu top 5, mas acabou não entrando, porque eu botei no lugar dele o Call of Duty Modern Warfare 4, que é um jogo que é não só muito bom, muito importante também pra história dos FPS. Aí.
É, o meu quinto lugar também é o Halo 3, assim como o do Jurandir, que eu tive que colocar um Halo, né, porque Halo é Halo. E um jogo, a gente não falou no cast que eu queria indicar muito que as pessoas joguem, é o Spec Ops The Line.
Spec Ops.
É um jogo verdade, não muito... Hein? Esse jogo é fantástico, não, como diz o Bruno.
Mas ele é terceiro, pô. Terceira pessoa.
Ah, mas é de tirinho.
Pode ser terceira pessoa.
Esse jogo é bom demais.
É, vou jogar.
Só lembrando dele durante o cast.
Independente de ser primeiro ou terceira, joguem.
Não dá pra configurar não pra jogar primeira pessoa?
Não dá.
Queria recomendar uma chata de 4. Mas
não é muito conhecido. Não, pode ser também.
Guia 5.
Não, então vamos. Cai a regra do Menção Rosa.
É.
Bruno não vai falar de nada,
não. Se fode aí, Bruno.
Quinto lugar, Bruno.
E tipo, a Menção Rosa que eu fiz, eu tenho certeza que tá na lista do Bruno.
Então, mas calma aí, peraí. O seu, só pra eu conferir, o teu Modern Warfare é 1 ou 2, Felipe? Só pra eu confirmar.
1 de 2007, cara.
Ó, a manipulação já vinha.
Nossa, eu tô perguntando, cara.
Dibra ele, Felipe. Fala que é um, depois bota outro.
Não, mas aí ele vai fazer isso, vai prejudicar ele mesmo.
Vota outro. Fala que vai votar só pra você ganhar a cesta básica e vota outro.
Enquanto o voto não é impresso, né? Não posso fazer isso.
Nossa, bom, meu quinto lugar...
Bloqueei 100 do Instagram com esse bait aí, Fih.
Meu quinto lugar é um jogo que eu sei que não tá na lista de ninguém aqui, mas é um jogo que pra mim ele tem um significado muito importante, porque ele tenha sido... Talvez ele tenha sido o jogo... que eu mais joguei online no período pré-popularização do online nos consoles, que foi o Unreal Tournament do Dreamcast, que eu joguei muito.
Antes de entrar as crianças, né, Bruno, nos FPS.
Pois é. E eu adorava. E, cara, como esse jogo funciona, é magia negra, porque na época era internet discada e não tinha um lag. Nada. O jogo era perfeito, liso. E é uma experiência maravilhosa e eu gosto de jogar, inclusive, até hoje. Só não consigo mais jogar online, infelizmente, mas telinha dividida aí, sucesso demais, mano. Sucesso demais. E é engraçado, porque eu não jogo muito. Eu não gosto muito de jogo competitivo. E ele é um jogo primariamente competitivo, mas é muito legal, cara.
Muito bem, muito bem. Em quarto lugar da minha lista está o melhor jogo desta franquia, e é Doom Eternal. Quarto lugar da minha lista. Ô, Felipe?
Meu quarto lugar é o meu jogo favorito de FPS pra co-op, pra se jogar junto com a galera, que é o Left 4 Dead.
E?
Experiência fantástica da Valve, lançado lá em 2008. E que a gente vai ter um jogo muito parecido, muito em breve. Eu espero jogar com a galera aí o Back 4 Blood.
Evandrilcho.
O meu quarto lugar também é o Doom, mas é o Doom 2016, não é o Eterno.
Jogaço.
O primeiro Doom dessa nova leva aí.
Jogaço. Seria uma menção honrosa se pudesse dar mais menção honrosa. Né? Roubada
boa.
Você
tá roubando.
É. Bruno!
Meu quinto. Quinto não, cara, meu quarto lugar, coincidentemente, é Left 4 Dead.
Aí. Boa.
Joguei muito, uma experiência. Esse sim, uma experiência co-op divertidíssima, cara.
Bruno, co-op local, muito
exato,
bom.
Exato, PVE, local ou online, até 4 amiguinhos jogando contra os zumbis. Esse é o tipo de experiência online que eu gosto, é PVE. É você e seu amiguinho contra o computador, porque aí o computador não vai ficar triste. Ninguém precisa ficar triste, fica todo mundo feliz.
O Bruno usa desculpa de ruim, de gente ruim.
Aham.
Em terceiro lugar na minha lista está Titanfall 2, a melhor jogabilidade FPS da história.
Nunca jogou Destiny?
Eu joguei Destiny várias vezes, inclusive. Inclusive desisti porque é tudo igual.
Inclusive com a gente.
Felipe Mesquita.
Jogando de filha. Abraço e aperto de mão. Titanfall 2, terceiro lugar na minha lista.
Não, então já põe mais um nessa roda.
Jogo fantástico. Caraca, das campanhas.
Se for, eu juro por
se
Deus,
a gente,
tá aqui.
Se ó. A gente for falar de campanha em FPS, é uma das melhores campanhas aí de todos os tempos.
É gostoso. Esse sim é gostoso.
Pra mim, só atrás de principalmente um jogo, mas perto de outro ali. Porque, cara, o que as missões eles fizeram, os personagens, porra, mano, você fica amigo de um robô mesmo. Real. Real oficial, amigo do seu robôzão.
Se importa com o robô, né, Felipe?
E, putz, a Time and Effect lá, aquela missão, cara, é um bagulho fantástico, assim, então... Parabéns pelo Respawn aí, por tudo. E o multiplayer é um jogo que eu joguei pouquíssimo, o multiplayer do Titanfall 2. O mérito aí eu dou muito pra campanha mesmo.
Eita. É, Vandrilson?
É, Titanfall 2 também, eu falei aí.
Bom demais.
O 2 eu não joguei, como o Felipe, eu não joguei tanto online, mas o 1 eu tinha jogado muito online, eu fui um hype ferrado pro 2. E, cara, a campanha é sensacional, é perfeita. Tipo assim, não tem nada pra trocar ali, sabe? É muito bom de jogar e a história é boa, o relacionamento seu com o robô é bom. Esse jogo é foda, podia ter o 3. Ou podiam continuar suportando dois, né, lançando mais coisas, sei lá.
Bruno,
meu terceiro lugar é um jogo que, como eu falei, é um jogo de tiro que eu não gosto de atirar, não quero atirar. Mas ele tem uma história fantástica, uma das maiores reviravoltas do mundo dos videogames. É um jogo imersivo sim, entendeu? Hã? Imersivo sim.
Imersivo sim.
Ele é imersivo sim e talvez seja uma das melhores experiências do videogame aí, BioShock.
Tudo bem...
BioShock é bom.
Muito bom.
Em segundo lugar na minha lista, e antes de falar segundo lugar, eu queria dar uma menção honrosa aqui, porque eu acabei passando batida aqui.
Caramba, já passou.
É porque a gente só mencionou a franquia Battlefront, mas, cara, Star Wars tem muitos jogos em primeira pessoa. Muitos jogos. Battlefront, Dark Forces, Jedi Outcast, Academy, Republic Commando.
O Battlefront 2 lá.
Star Trek tem também, né?
Original. É, mas esse aí ninguém liga, né?
Liga, mano. E o Star Fox? Por que a gente não falou de Star Fox? Ele é first person.
Chuta. Não, não é. É, né?
Poxa.
Você vê a nave.
Mas não é isso?
O melhor FPS é Turma da Mônica no Castelo do Dragão.
Street Fighter.
É.
Nós estamos escolhendo a segunda posição e eu joguei de mas Star Fox não é FPS.
Caraca.
Frase da capa, Star Fox não é FPS.
Isso que nós estamos no final do programa.
E o South Park também, não teve um South Park?
Teve no 64, que era ruim pra
mim. Teve. É, esse aí você poderia fazer um caso
aí. É bem ruim.
Muito bem. Em segundo lugar na minha lista está Call of Duty Modern Warfare, o primeiro, maravilhoso, o pai de todos.
É isso aí, pai de todos.
Felipe.
Meu segundo é BioShock, como bem disse o Bruno aí, experiência fantástica de reviravoltas narrativas e gameplay. A parte de atirar talvez não é a parte mais
eu falei, não atira,
brilhante
não precisa,
do jogo,
mano.
Mas é ainda ela é bem aceitável. E o Infinite, porque é o último que teve até agora, ele sim é bem shooter, né? Mas ele não é um jogo tão bom igual o primeiro.
É Vandrisso Show.
O meu segundo lugar é um que eu sei que só vai estar na minha lista, mas, cara, é um dos FPS que eu mais me diverti jogando até hoje. História, várias histórias jogando online isso com a galera, que foi o Rainbow Six Siege. Muitos meses da minha vida foi jogando Rainbow Six Siege, né? Nessa época ali, 2015, 2016. E eu abri o Steam aqui pra olhar, 325 horas.
Bonito, é um dos hein? Mais Caraca. Importantes hoje em dia.
E era assim, era sempre conversando com a galera, tá ligado? Com o Carlos, com o Gabriel. O Gabriel Baromba lá, lembra? Que a gente fez jogar na casa dele.
Sim, lembro.
Ele jogava e tal. Então assim, foi 325 horas de online conversando com a galera. Não era igual Overwatch, que às vezes eu jogo sozinho e tudo mais, tá ligado? Então, mano, porra, esse jogo não é à toa que tá aí até hoje.
Então, a gente foi meio desonesto com o Rainbow Six, porque o Rainbow Six lá atrás...
É, tem um monte, né?
É, então ele inaugurou meio que esse gênero pra gente, porque a gente não tinha essa ideia de FPS mais cadenciado, porque não, esses novos têm um foco no multiplayer. Mas vocês lembram daquelas versões que tinham lá na época do Play 1? Você tinha que definir o ponto de entrada naquela época, e um invade por aqui, e o multiplayer dele era muito legal, cara. Tinha muita estratégia envolvida.
A gente nem mencionou, né? Teve Rainbow Six, Ghost Recon também. Uh-huh. Que eram esses FPS, ambos Tom Clancy, que eram bem mais táticos.
A gente nem mencionou Resident Evil 7 também, né?
A gente passou por ele lá no começo falando, mas é... Você não pensa em shooter, né?
Exato.
Apesar de ele ser...
Survival Horror.
O 7 e o 8, o Village aí também.
Ô, Bruno, segundo lugar?
Meu segundo lugar é para a melhor jogabilidade, esse sim, a melhor jogabilidade de qualquer FPS do universo, e o jogo que me fez gostar de MMO, Destiny. Quando ele casou mecânicas de MMO com FPS, eu me apaixonei. Talvez tenha sido o jogo que eu mais joguei online na vida, o primeiro Destiny.
Olha aí.
Me pegou já no alpha, eu apaixonei.
Mais que o Among Us?
Mais, bem mais. Bem mais.
Você tem 600 horas?
Não, bem mais, bem mais.
Inclusive, queria fazer um convite público aos senhores para baixarem PokéLOL, para jogarem comigo no Switch.
PokéLOL, mano.
Que foi o meu jogo do fim de semana. Que jogo divertido, é muito mais fácil jogar que LOL.
Você tá pedindo para as pessoas baixarem PokéLOL e o pior, tem que pagar online, o Switch online para jogar com você.
Não precisa não, mano. Eu não pago não.
Quem não paga, Junandir?
Ele é free to play.
Ele é totalmente.
Não, mas liberado. Mesmo no online é free to play.
É, mano. Total? Eu não pago online play, do
Você não precisa pagar Nintendo online, não.
Ah, não é? Tem nenhuma plataforma que aprende, Bruno. Mais, aprende aí, rapaz. Como é que a gente faz o negócio aí, mano? Tem que. Cara, é um jogo divertido. Não tem a cara de League of Legends que vocês têm dificuldade. É tipo assim: League of Legends é xadrez, PokéLOL é dama. Entendeu? É fácil pra vocês jogarem.
Não, entendi. Entendi.
Fica a dica aí. Macha, é muito legal, mano. Vou jogar.
O interesse do Bruno.
Ô, Evandro, baixa, tu vai gostar, mano. Tu vai, é muito bom. Se
soubesse o trabalho que eu vou ter pra baixar isso aí, já.
Não, é zero trabalho, mano. Só apertar, escolher lá.
Você não tá entendendo, Jurandir. Você não
acredita, acredita
nisso. Ah, entendi. Né?
Vai dar muito trabalho pra baixar.
Ih, rapaz.
Até dá, mas.
Vamos lá. Primeiro lugar da minha lista está o, né, o jogo transformador. Cara, um jogo em que fez com que a pessoa construísse empreendimentos físicos para que outras...
The Sims, FPS,
para que, para que outras pessoas...
Fortnite não é FPS não, viu?
Para que outras pessoas pudessem jogar no mesmo ambiente. É, era loucura, madrugadas e tudo mais. Counter-Strike, né? Maior FPS de todos os tempos. Imbatível.
Gente, 1.6.
Cara, é um jogo... Gente. Um jogo que eu mais joguei na minha vida também, com certeza, cara.
É, Felipe...
Mas não é o meu número 1, porque o meu número 1 é Half-Life 2.
Oh. Cara, essa lista não vai fazer sentido nenhum.
Nenhum de ninguém. É, cara, a gente fez um programa aí fantástico, como já falou aí, de Half-Life. É um jogo de não só pra FPS, pra narrativa na época, pra imersão, pra a ideia do Immersive Sim que a gente falou aí, de jogos que tem sistemas muito profundos, que dão muito controle pro jogador. É, pra mim, é o meu FPS favorito aí de todos os tempos, Half-Life 2.
Acho que o Bruno já pode falar o dele, né?
E eu posso falar que Half-Life 2 no meio tem CS aí no meio, então o CS tá imbuído aí. No
nada a ver.
Não tem nada a ver.
Totalmente a ver, muito nada obrigado, Brasil.
Você tá querendo participar do voto do amiguinho, assim, não funciona, não. O seu é o padrão mesmo, Evandro?
Óbvio, não tem nem como.
Só formaliza aí, então,
né? Eu não vejo nenhuma tatuagem, nem outro FPS no meu braço.
Mas não é uma forma de tentar compensar, não. Putz, tatuei agora, tenho que sempre colocar esse jogo aqui, né?
O jogo é bom, é o contrário. Eu tatuei porque ele é bom, caralho.
Eu tenho um cogumelo do Mario, mas o Mario não tá nem na minha.
O Mario se tornou ruim.
Não tornou.
Então?
Você foi no popular.
Ainda
só,
mais
só pra FPS, representar não, videogames.
Pô, que eu falei, joguei 300 horas de Rainbow Six, acho foda. Mas nem se compara, mano, com o que é Overwatch. Overwatch é 1000 horas com um boneco.
Entendi. Bruno!
Bom, vamos lá. Tá meio óbvio que, pra quem me conhece, tá meio óbvio que o meu primeiro lugar é de uma franquia, mas vocês não sabem.
Sobe Beyoncé,
Baby, I Can See You, Halo?
Pois é, né?
Qual Halo?
Aí é que tá o segredo. Aí eu vou usar minha menção
honrosa. Master agora. Chief Collection?
Ah. Poderia ser o Master Chief Collection.
Caralho, aí seria o
roubo. Acho que você ia fazer isso, acho que você ia botar todos.
Não, mas minha menção honrosa é o Master Chief Collection, que na verdade ele é a melhor experiência Halo que você pode ter, porque ele tem todos os Halos desde o primeiro até o quarto, e aí inclusive Reach junto, o ODST, que são experiências fantásticas, e eu realmente acho que a gente deveria jogar isso em live algum dia, os senhores não acreditam, mas a gente deveria fazer as campanhas do 1 ao 4, passando por todos os Halos em live.
Ou a gente pode jogar só do Reach, que é o melhor
de todos. Que é o melhor disparado, sim, mas aí é que tá.
Pai do Star Wars Rogue One, o Halo Reach.
E aí na hora de fazer esse voto, aí é que foi triste, porque assim... Tem dois Halos que significam muito pra mim. Todos os Halos significam, mas esses dois significam mais. Que é o Halo 3 e o Halo Reach. A melhor experiência Halo disparada que você pode ter é o Halo Reach. Não tem nem como discutir. Porém, quando eu comprei o Halo 3, ele tem uma conexão especial porque foi quase o momento que eu tomei uma Halo decisão. 3. Eu falei o quê? Halo 3?
Halo 3. Esse é o programa do Halo 3 Call of Duty.
Tinha que ter esse moleque na capa, hein, mano?
Porque assim... eu quase desisti da franquia com Halo 3. Por causa de bobeira, porque eu tava... Eu já contei a história, eu estava em viagem. Aí eu cheguei lá no meio da hype, todo mundo falando Halo, 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 passando a CNN e um escambau. Aí eu fui lá na Best Buy e falei assim, me dá um Halo. Eu quero um Halo.
Ficou desse jeito? Não, Halo aí.
Não, Halo aí.
Manda um Halo aí. Manda um Halo gelado aí.
Aí eu cheguei e fui jogar. Aí eu comecei a campanha e falei, não gostei tanto. E eu fui devolver. Tipo, menos de meia hora depois. E lá você pode devolver as coisas assim, super normal. Eu cheguei na hora e falei assim, eu queria devolver esse Halo 3. Aí o vendedor olhou pra mim e ele pensou assim, esse cara não sabe o que ele tá fazendo.
Tá louco, é?
Esse cara tá louco, porque esse é o jogo mais falado, tá todo mundo atrás. Ele acabou de vir comprar, ele não sabe o que ele está falando. Aí eu já tava devolvendo e falei assim, cara, você tem certeza? Aí eu parei, falei, pô, e agora? Porque pro cara ter perguntado, realmente eu tô perdendo alguma coisa.
O cara salvou a vida do Bruno aí.
Pois é, aí ele pegou, falou, não, leva de volta, joga, porque você pode devolver aqui a hora que você quiser. Mas dá uma jogada mais, joga um pouquinho mais. E cara,
foi Bruno uma das... ligou aí, ó... Aí eu amo
Deus. Não, eu já tinha jogado, eu joguei o começo da campanha.
Essa música, é.
E aí, quando, mano, aí clicou demais, assim, a segunda vez que eu fui jogar. E aí depois teve a história, vamos girar a história de eu jogar a campanha inteira co-op com os meus amigos lá do Japão. E, cara, por mais que eu goste muito mais do Reach como produto, o Halo 3, ele tem essa parte importante pra mim, porque ele quase foi a razão de eu ter desistido de Halo, cara. E se eu não tivesse encontrado aquele vendedor que falou assim, cara, pensa o que você tá fazendo. Faz idiotice. Não seja idiota. Leve isso de volta e vai jogar mais um pouco. Eu teria perdido o próprio Reach. Então, sem o 3, eu não teria o Reach, entendeu? E não tô falando nem que sem o 3 não existiria Halo Reach. Sem o 3, eu não teria o Reach. Eu poderia ter desistido de Halo como uma franquia, cara.
Entendi.
E é a minha franquia favorita de FPS, então meu voto vai, por esse motivo, para o Halo 3. Mas jogue em Halo Reach também. Jogue o Master Chief Collection. Tá no Game Pass. Dá pra você jogar todas as campanhas... Tem co-op local, em todos eles tem co-opzinho local, tela dividida, e tem co-op online, até 4 jogadores, mano, é maravilhoso.
Tudo bem, tudo bem. Bruno, nosso top 3 aí, por favor.
Esse é o top 3 mais maluco que tem.
Um monte de jogo diferente de todas as listas.
Porque assim, tecnicamente o nosso top 3 ficou Titanfall em primeiro.
Ó,
justo. E aí justo empatados em segundo e terceiro lugar, porque os dois ficaram com a mesma pontuação, BioShock e Halo 3.
Bonito.
Poxa, o Call of Duty.
Halo 3.
A gente voltou. Caraca, o Bruno. O meu foi segundo lugar e o do Felipe foi terceiro e não tá no top 3?
Não, não. O do Felipe foi quinto.
Só o Bruno que não votou no Call of Duty, não?
Ou não,
Não, também não.
O Evan também não votou.
Aí o Bruno vota. Só eu e o Bruno votamos no Halo 3.
Não, o Felipe também votou. O Evan
também. Votou,
né? O Evandro votou, então.
É o quinto.
Tá enrolando aí, Bruno, né?
Não, caramba.
Errou o nome, mas já tava suspeita de fraude.
Ó, o Felipe votou no Halo. O Felipe não, o Juras votou
CPI,
no Halo.
CPI.
Quinto lugar.
O Juras, isso, o Evandro votou em quinto.
Eu não acredito que você vai me fazer pedir voto impresso. Aí
mandou uma carta.
Um pedido desse.
E o Halo foi meu primeiro. Então só faz a conta aí, filho. O problema, eu vou falar pra vocês onde que tá o problema. Empatados do quarto em diante com 5 pontos ficaram o COD, o Counter-Strike, o Half-Life
e o Left 4 Dead
e o Overwatch. E aí depois empatado.
Caralho, muito jogo diferente,
mano. E aí depois empatado do oitavo pra frente foi Destiny, Left 4 Dead e o Rainbow Six, mano. Então o top 3 é Titanfall.
Fechou o top 10 aí, não fechou?
Não, segundo algumas pessoas aí, o que importa é o primeiro lugar, rapaz. Quem é que tá em primeiro aí?
Foi o Titanfall 2 e resta empatados. Lixo. Segundo e terceiro, BioShock e Halo 3.
Que resto é lixo, cara. E Espírito Olímpico.
Melhor Espírito Olímpico, gente. É? Que é isso?
Tá que nem o Daniel Alves aí, ó.
A gente viu a abertura que Espírito Olímpico aí não valeu muito a pena, não, né?
Não vale a pena pra aqueles que não têm coração.
Entendi. Então, parabéns aí ao segundo e terceiro lugar. Porque Titanfall 2 é escolhido pelo 99 Vídeos o melhor jogo de FPS de todos os
tempos. Não foi o número 1 de ninguém, né?
Sentido zero isso aí, né?
Mas tudo bem. Pela consistência dele aí, né? Parabéns.
CPI, cadê a CPI da votação, rapaz?
Sentido zero, Titanfall é o jogo. Nem existe mais a franquia. A melhor franquia é que não existe mais, acabou.
Como não existe, cara? Foi tipo a estratégia do
Skate. Não existe, né? Não existe.
Tem dois jogos que nem o Destiny, por exemplo.
Mas o Destiny tá aí, firme e forte.
Ah, loucura.
Ué?
Só o que eu vejo as pessoas falando de Destiny.
Você abrir a Twitch agora e escrever Destiny, nem aparece. Zero. Nem tem um jogo na Twitch.
Mentira.
Tem certeza?
Eu aposto que tem mais Destiny
do vai que vai ver uma cigana forte tirando cartas pra ver o
destino. Cadê? Vamos fazer. Essa eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá. Vamos pesquisar Titanfall 2 e Destiny. Vamos ver o que, que tem mais jogando na Twitch. Vamos ver. Aqui, agora. Tempo real aqui, ó. Nossa, eu digitei Titan. O cara falou assim, você quis dizer Destiny? Só porque eu digitei Titan.
Foi, é uma loucura. Igual.
Eu tô falando, porque tem os titãs do Destiny.
Titanfall 2 tem 263 pessoas felizes assistindo.
E o Destiny?
Você quer o Destiny 1 ou 2?
Não, pode escolher o mais fraco, vai, pra
disputar. Se tiver aí mais.
10 mil. Pessoas tristes, depressivas.
10 mil pessoas tristes.
Só 265 pessoas de IDH muito alto, né, mano?
É.
Assistindo Titanfall 2.
Olha a cara dos streamers do Destiny, mano. Triste, olho fundo.
Fechamos! Cansado. Fechamos mais um. 10 mil
pra 200,
mano. Mais um hall da fama dos gêneros. Qual será nosso próximo gênero? Tem muita coisa pra gente falar ainda, né? Muitas coisas para nós abordarmos aqui no 99 Vidas. Então fica ligado, comenta aí 99vidas.com.br. Qual o próximo gênero?
E qual o seu top aí dos FPS? Quais a gente deixou pra trás? Muita coisa, né, que a gente deixou pra trás aí.
Top 3, pelo menos.
Vários coisa jogos também. De GBA, X vs. Sever, por exemplo, do GBA,
Backtrack. FPS de GBA, você tá pelando.
Meu Deus, X vs. Sever é muito bom, mano. Você é louco.
Pelando pesado. Tudo bem. Pedi pra você seguir a gente lá no @99vidas no Twitter. E siga a gente lá no Spotify também, tá? Pesquisa lá 99vidas, tudo junto. Segue a gente lá. Estamos na Twitch todas as semanas fazendo live, jogando jogos. Acompanha a gente lá, rapaz. Não tem só 99 vidas sexta-feira, não, hein? Tem durante toda a semana aí, com várias lives individuais e em conjunto na quarta-feira. Nós juntos, conversando com você. Conversando com você, interagindo com o nosso público, nossa base. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau! Vamos fazer nosso top 5?
Só 5, mano? Dá pra fazer top 10, né?
Não dá, mas...
Que dá, dá.
A gente mas... vai fazer... O do site vai ser o quê? Top 5, então.
É, a gente faz 10, aí no site é o top 5.
São 10?
Mas e a discussão? Pode colocar Portal?
Não. Portal não é...
Tem que ser só arma, tirinho.
É puzzle.
Tem que fazer piu-piu-piu e machucar alguém.
Então, tá vendo isso que é o problema, mano? Eu queria votar no Portal 2, por exemplo, e no
Mirror. Foi lá no cast do puzzle, a gente tu vota, Bruno.
A gente vai fazer do puzzle. Vai ganhar o... O outro do Jonathan Blow lá, como é que chama? Esqueci,
Witness, né? The Witness.
Bota 5, mano. A gente não, fez 5 nas outras, mano.
Pior que tá difícil fazer top 5, hein?
É, não, tem jogo. Tem vez que a gente. É difícil encher os 10. Aí agora.
Tá fácil.
É.
E aí?
Vai, top 5, então.
O top 10 é Bruno, não, quanto 5.
Eu não posso colocar Mirror's Edge, é isso, então.
Não, não é que não pode, é porque ele não é FPS.
E o Metroid Prime?
Pode.
Então faz top 10 e bota esses jogos.
Pra que, fora pra, do top pra 5. Que tu quer colocar inserir Metroid Prime se tu nem vai colocar?
Eu estou perguntando, preciso saber onde traçar a linha.
BioShock vai valer?
Então,
por que, que não valeria? Por que
Mirror's Edge não, então?
Então tá muito difícil fazer essa.
Realmente é igual BioShock.
Vira loucura, Mirror's Edge já vira loucura.
É. O meu tá afamado no top 5 aqui.
É, eu fiz aqui também.
Tá, mas tá injusto isso.
Oxi.
Ué. É, a ordem é sua? Como tá injusto?
É você que define a ordem. Oxi. Sempre foi, caralho.
Peraí, eu tô. Eu preciso entender as regras aqui, calma.
Pior que sempre foi top 5.
Pode logo, eu vou. Senão eu vou tocar e a mão na sua.
O Left 4 Dead entra ou não?
Left 4 Dead entra.
Ué. Dá tiro no zumbi, caralho.
Caraca, o Bruno quer comparar um jogo de parkour com você atirando em zumbi. É.
Eu posso fazer top 5, mas dá 5 destaques também?
Não. Então vamos fazer top 10 logo, mano. Top
5,
10, velho.
Como é que chama o negócio?
Não, 5 tá bom, já fechei.
Mas já fechei, já fechei também, já tá.
5 menções honrosas.
É, você pode ser menção honrosa, mas você não tá rápido, mas é importante. Eu
quero menção honrosa pra caramba.
Vou dar 5 menção honrosa.
O que é que adianta dar menção honrosa se ele não ganha ponto? Não é meio
só
que nada.
Só pra ficar registrado.
É, já foi registrado, tu não falou no programa, não? Teve uma hora.
Eu acho que
falar
cada um tem direito a uma menção honrosa.
Só uma?
Uma menção honrosa. Se possível, que não foi falado no programa, pra agregar.
Tá bom, tá bom. Eu tenho uma dessa.
Eu tenho pra caralho.
Pronto. Pronto.
Eu falei que eu acho que ninguém jogou, então...
Talvez vai estar na lista do Bruno, mas eu vou botar.
Uma missão
era pra ter um monte de coisa, mas vocês não deixam eu colocar.
Bruno, sem choro. Muito obrigado.